noite. Convido os senhores vereadores para tomarem os seus assentos, para iniciarmos a sessão. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da terceira sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Murato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente. Presente. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação à data da sessão anterior. Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das emendas dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 12 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Altera a lei municipal número 5.134, de 18 de julho de 2017.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 6/2019, de autoria do prefeito municipal. Altera a natureza de autorização do lote 21 da quadra D do bairro Jardim João Zapata.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto à comissão permanente da casa.
Projeto de lei número 7/2019, de autoria do prefeito municipal. Altera a natureza de utilização dos lotes 5, 6 e 7 da quadra B e lote 4 da quadra D do bairro Jardim São Rafael.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto à comissão permanente da casa.
Projeto de lei número 8/2019, de autoria do prefeito municipal. Altera a lei municipal 2627/91, que dispõe sobre o código de posturas municipais.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei nº 9/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Altera a Lei Municipal nº 5.137/2017, que autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel que especifica a Fundação Eco Brasil.
Consulto a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei nº 10/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Prorroga o prazo de concessão do direito real de uso de imóvel ao Grupo Escoteiro Santo Antônio.
Consulto a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei nº 11/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Autoriza a doação de área que especifica ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE.
Consulto a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Em virtude do requerimento de autoria dos vereadores, solicito a criação de uma comissão parlamentar do inquérito, objetivando apurar eventuais irregularidades no procedimento de atribuições de classe aos professores investidos em função de confiança, ocasionando possível lesão ao erário. A mesma forma que o pedido atende às normas regimentais de admissibilidade, portanto, passaremos à escolha dos três vereadores que irão compor a referida CPI, nos moldes do artigo 70 do Regimento Interno. Lembro os senhores vereadores de que dispõe o parágrafo 3º do artigo 70 do Regimento Interno. Os edis que subscreverem o pedido de criação da CPI, caso sorteados, não poderão ser de se cumprir de compô-la, salvo motivo de impedimento ou suspeição devidamente acatada pela presidência. Solicito à senhora primeira secretária que confira e insira as cédulas na urna para procedimentos ao sorteio. Convido o vereador Fábio para realizar o trabalho de escrutínio, passando a cédula sorteada ao senhor primeiro secretário para que este proceda à leitura do nome do membro sorteado. Solicito aos membros sorteados que se reúnam e informem o nome do presidente e do relator desta comissão parlamentar de inquérito, cumprindo o disposto no parágrafo 3º do Regimento Interno.
Thank you. Primeiro, Reginaldo Luiz Parente. Antônio Franco dos Santos Bacana. Patrícia Morato Marangão.
Quem que pediu a CPI? Quem pediu essa CPI? Ué, então você não pode.
A mesa informa que a Comissão Parlamentar de Inquérito número 1/2019, que tem por objetivo apurar eventuais irregularidades nos procedimentos de atribuição de classe aos professores investidos em função de confiança, ocasionalmente possível lesão ao erário, será composta da seguinte maneira: presidente, Bacana, relator, Parente, membro, Patrícia Marangão. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos para a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação única o projeto de lei de número 5/2019, de autoria do prefeito municipal. Altera a lei municipal número 489, de 2000 de março de 2008, com as emendas dos vereadores Fábio José Policinani, Paulo André Faneco. Em discussão global, o projeto com as emendas, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há. Vereador inscrito, vereador Paulo André Faneco.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a tribuna rapidamente para justificar a minha emenda e o meu voto. O projeto ele tem a finalidade de destinar aqueles recursos que já são destinados à Irmandade para manutenção do hospital já há bastante tempo. Se trata daquele recurso das contas de água, certo? É uma contribuição voluntária que parte da população doa através das contas de água do município. E como houve agora uma alteração na administração do hospital, o projeto ele teve de ser alterado pelo prefeito para que esse recurso continuasse sendo destinado à Irmandade. Mas nós sabemos que não é mais a Irmandade que administra o hospital, certo? Agora é uma nova empresa, que é a HBB, e da forma como o projeto estava constituído, se não houvesse essa alteração, os recursos não poderiam continuar sendo destinados para a Irmandade, porque a Irmandade não vai mais utilizar esse recurso para administrar o hospital. Eu sei que há alguns vereadores aqui na casa que são contrários ao projeto. Eu fiz uma emenda no seguinte sentido, que administração municipal terá de dar publicidade a isso. Por que eu fiz essa emenda? Porque o importante é que as pessoas compreendam para onde está indo o recurso. É uma doação voluntária. Então, se a população souber que o recurso que ela está destinando não está indo para o hospital, mas sim para a Irmandade, e que a Irmandade utilizará esse recurso, muito provavelmente, para administrar o seu passivo, né, que é uma dívida que todo mundo conhece, eu acho que não há problema. Essa é a minha visão, certo? É o meu entendimento. Eu acho que o importante é que a população tenha conhecimento da finalidade para a qual o dinheiro está sendo destinado. Uma vez que a população sabe disso, eu não vejo problema em aprovarmos o projeto. Por essa razão, eu apresentei essa emenda. Então, o meu voto será favorável ao projeto e favorável, obviamente, à minha emenda. Certo? Então, apenas para justificar aqui o meu posicionamento. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, para que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, como o vereador Paulo André disse, é um projeto que tem que passar pela Câmara para fazer essa modificação. E como as doações é voluntária, eu quero deixar claro aqui que eu voto ao contrário, porque eu acho que quem quiser doar alguma coisa para ajudar a Santa Casa a pagar a sua dívida, né, para dizer que uma dívida aí que é um valor muito alto, né, eu vejo com irresponsabilidade daquela gestão que tomou conta do hospital por muito tempo, né, que era para ser responsável para a administração dos recursos públicos. Teve um final de semana que eu estava até conversando com uma pessoa ligada ao hospital e ele veio conversar comigo sobre algumas questões e eu perguntei para ele, eu falo, como que uma instituição que tem um conselho fiscal, uma auditoria que era paga mensal, tá? Um jurídico trabalhando para essa instituição, ninguém avisou que tinha essa dívida, né? E ninguém sabe como que fez essa dívida. Então, eu acho que é um pouco estranho, né? Porque com tantas pessoas trabalhando, né? Fiscalizando, administrando, né? Fora a administração do hospital, né? Que tinha ali toda aquela a estrutura para fazer a gestão dos recursos que recebiam. Então, eu vejo assim, sabe, um projeto, tudo bem que tem que passar aqui pela Câmara, mas eu não vejo esse projeto. Não tem como a gente votar assim, porque, primeiro, se alguém quiser ajudar a pagar a conta, né, é só ir lá e dar o dinheiro na mão do ex-presidente ou do pessoal que ficou lá. Porque hoje, todo mundo sabe que é uma instituição privada que toma conta do hospital, né? Até passou pela Câmara pedindo para que a gente autorizasse aí fazer esse convênio. E aí, passar para quem esse dinheiro? Para pagar a conta do pessoal que administrou um recurso público que recebeu e deixou uma dívida aí para o povo pagar de novo? Né? Eu acho assim, uma coisa que a sociedade está, né, tá achando assim, será que nós está escrito trouxa na testa mais uma vez? Será que nós vamos ter que pagar a dívida que os outros fazem aí? É sempre assim? População sempre pagando dívida de irresponsáveis, né, com o recurso público. Então, quero deixar bem claro aqui que eu voto contra o projeto, contra as emendas também, tá? Não vejo também, eu acho até uma boa intenção, né, dos vereadores colocar emenda, mas não vejo também o motivo dessa emenda. Eu acho que cada um pensa da sua maneira, essa é a minha forma de pensar. Eu acho que tinha muita gente ali tomando conta, né, olhando aí para os recursos públicos e olharam e deixaram aí, né? Tipo, olharam e fingiram que não olharam, né? Mas, enfim, vamos tocar para frente e tomara a Deus que essa empresa fica aí, né? E continue atendendo a população. Muito obrigado.
Eu vou falar, Marco. Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, Eu me posiciono favorável ao projeto, por quê? Eu estive esses dias conversando com uma pessoa ali do hospital, e o que ela me disse? Ela me disse o seguinte, que esse valor é um valor baixo, até eu e a Deise, dia da reunião, a gente estava conversando sobre esse assunto, e que ele ajudará a pagar, não é contas do hospital, são passivos de funcionários que não tem culpa, você entendeu? Funcionário não tem culpa. Então eu entendi da forma o quê? Que com a emenda e a prestação de contas, eu não vejo porque é uma doação voluntária, como o Bacana disse, concordo, é voluntário, e que prestem conta. Eles vão, a emenda, tanto a minha quanto a do Paulo André, o quê? Para que prestem conta do valor, tá? Que vai ser destinado. E eu não enxerguei nada assim de tão absurdo que não possa continuar sendo repassado, tá? Eu acho que vai mais pelo mérito da questão, e eu enxerguei o funcionário aqui ali está dependendo desse repasse, que é muito baixo, porque eu até pedi para que fosse feito um levantamento, estamos esperando chegar a resposta, né, Deise, desse valor que é arrecadado, para poder... Mas é um valor muito baixo. Então eu acho.
Vereador.
Sim.
Seu Bonitinho.
Claro.
Então, né, para pagar os funcionários de uma instituição que recebeu o recurso e que não depositou nos funcionários, e agora a população vai ter que doar para pagar os funcionários, né? É um...
Eu concordo com você, Bacana.
É bem complicada, né?
Eu concordo.
O pessoal que fez a gestão não pega o dinheiro dele e paga os funcionários.
Eu concordo com você, Bacana. Só que é o seguinte, eu não estou pensando por esse lado, mas sim pelo lado do funcionário. Infelizmente, a gente tem que enxergar os dois lados, e eu consegui enxergar esse lado. Tá? Posso estar errado? Posso. Mas eu prefiro que, se aprovada a emenda, a gente possa ajudar de alguma forma.
Me concede uma parte, vereador?
Sim.
Eu parabenizo, pois as últimas informações que eu tive, né, existem alguns acordos que foram formalizados no ano passado, que ainda vão terminar aproximadamente na metade do ano que vem, e esse dinheiro possivelmente pode ajudar nesses acordos para pagar o funcionário, que a gente sabe que também não tem culpa dos acontecimentos, né?
Sim, sim, foi o que o Luizinho, inclusive conversando comigo, eu nem sonhava que a gente ia estar fazendo essa emenda, nada, e outro dia ele me relatou que esse valor ajudaria a pagar algumas coisinhas pendentes para os funcionários. Então eu estou pensando com esse lado do coração em ajudar essas pessoas. Se eu errei, peço perdão, mas eu entendo desta forma. A todos, muito obrigado, uma boa noite.
Consulto ao senhor segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco pediu uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, eu retorno à tribuna apenas para fazer mais algumas observações que eu acho que faltaram aqui nos meus esclarecimentos e que eu acho que são importantes para que os vereadores avaliem seus votos. O que o vereador Bacana falou tem sentido, acho que todo mundo concorda que houve uma gestão temerária no hospital, isso inclusive já é objeto de ação civil pública contra os gestores passados do hospital. Para se ter uma ideia, essa ação cobra que aquela gestão devolva aos cofres públicos cerca de 9 milhões de reais. Então isso está judicializado. É realmente um problema. Eu concordo com o que o vereador Bacana disse, não me oponho a nada do que ele disse, mas é uma questão que nós devemos observar, que é a seguinte: não pensem que porque existe hoje uma outra empresa administrando o hospital, que os problemas simplesmente acabaram, porque os problemas não acabaram. Quem é dono do prédio do hospital? É a Irmandade. A hora que os credores vierem para cima da Irmandade, e se por acaso penhoram o prédio da Irmandade, esse prédio vai a leilão, não sei, isso pode acontecer. Então quer dizer, nós temos também que cuidar da Irmandade. A Irmandade ela não pode ser abandonada. Aqueles gestores que foram irresponsáveis devem ser, sem dúvida alguma, punidos. Para isso existe a justiça, não cabe a nós julgarmos, mas há uma ação civil pública acontecendo, a justiça vai definir se houve dolo ou não, se houve má-fé, se houve crime, e isso está judicializado. Agora, a instituição da Irmandade, ela não pode ser abandonada. Esse passivo, ele vai ter que ser administrado. E cabe sim ao poder público, de alguma forma, ajudar que isso aconteça. Então, nós estamos falando de quanto aqui? Nós estamos falando hoje de contribuições voluntárias no valor aproximado de R$4.000 por mês. Ou seja, a população, de forma voluntária, todos que estão fazendo essa contribuição hoje, fazem de forma voluntária, e é importante que saibam, olha, veja bem, esse recurso que vocês estão destinando hoje para a Irmandade será utilizado para cobrir esse passivo, para ajudar a cobrir esse passivo, para evitar que no futuro a gente tenha problemas, por exemplo, com uma penhora do prédio, com um leilão do prédio, e que aí sim, independente da empresa que esteja administrando, possa vir a fechar o hospital. Então, são problemas que não estão sanados. Ah, tem uma nova empresa hoje administrando o hospital, deixa a Irmandade quebrar que está tudo certo. Não é por aí, porque não é isso que vai acontecer. Nós temos um problema ali. A Irmandade é dona do hospital. Ela é dona do prédio do hospital. Tanto é que essa empresa, a HBB, que assumiu hoje os trabalhos ali, ela paga um aluguel para o hospital. Ela remunera a Irmandade. Então a Irmandade ela vai ter uma receita mensal. Eu não sei exatamente os valores. Eu já ouvi falar em 40 mil. Agora me falaram 20 e pouco, eu não sei. De verdade, mas... Então a gente já sabe que é por aí. De 20 a 40 mil reais... que a Irmandade vai receber e vai administrar o seu passivo. Então, há 30 milhões de dívida, essa dívida não vai desaparecer. Essa dívida tem que ser administrada.
Deixa uma parte, vereador?
Permito.
Não tem a parte, né? Líder de bancada.
Ah, desculpa. Obrigado.
Desculpa, vereador. Mas, então, apenas eu acho que nós devemos analisar por esse lado. Então, eu concordo com o que o vereador Bacana disse, né, em relação... A gestão que aconteceu nesse hospital. Eu fui vereador aqui durante 4 anos, durante a gestão passada, e eu critiquei pra caramba, eu apontei, fizemos CPI, fizemos, quer dizer, batemos essa tecla demais, e então, de forma alguma, eu seria contrário. E acho que o que houve de errado, o que foi feito de errado, falta de prestação de contas, qualquer tipo de dano que a gestão passado da Irmandade tenha feito à frente do hospital, ela tem de ser responsabilizada, está judicializado, mas a Irmandade, ela, nós não podemos simplesmente abandonar, porque o nosso hospital ainda continua dependendo de se administrar o passivo dessa Irmandade. Por isso, a minha emenda e a emenda do Fabinho, eu acho que ela vem para complementar o projeto. A população tem que saber para que o dinheiro está sendo destinado e os novos gestores da Irmandade devem prestar contas para o poder público. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida. É tão bom quando as pessoas nos acompanham pela internet e fazem perguntas para esclarecer dúvidas. E uma munícipe acabou de me questionar o seguinte. Eu vou repetir, eu acredito até que o Fábio já tenha falado isso, mas eu vou estar repetindo aqui para que ela tenha esse esclarecimento. A dúvida é se esse dinheiro, que é cerca de R$5.000 por mês, arrecadado com as contribuições voluntárias nas contas de água, ele é usado para pagar as parcelas que vencem todo dia 10 de ações trabalhistas anteriores a essa atual gestão. Então, não são funcionários agora contratados pela HBB, e sim ações anteriores. Então, o munícipe que tinha essa dúvida, eu vim até aqui explicar, e a pessoa até é interessada nesse recebimento. Muito obrigada.
Você permite uma parte, vereador?
Sim.
Não tem a parte, vereador. Ah, perdão, desculpa.
Está desculpado.
Sim, permito.
Vereadora, então, o que eu gostaria de deixar bem claro, né, embora tendo a emenda aí do vereador Paulo André e do Fabinho, é que acho que com a emenda pode ficar mais claro, né, a doação, porque no repasse de dinheiro já não tinha prestação de conta, né, tanto é que o repasse com leis, né, que cobrava a prestação de conta. A Câmara Municipal também cobrava a prestação de conta, ele já não prestava conta, né? Agora espero que com as emendas, né? Volto a repetir, eu vou votar contrário ao projeto, porque eu acho que quem quiser doar vai lá e leva na mão lá do, né, pessoal, que eu acho que a sociedade não deve pagar por isso. Mas só para finalizar, a gente tinha todas as normas legais para receber a doação e ficou nesse ponto que está o hospital. Então, eu acho assim que também tem o aluguel, que o Neon Paulo André falou que recebe, e se é um aluguel que entra dentro, se tem ações trabalhistas, esse aluguel vai primeiro também para pagar as ações trabalhistas. Eu não vejo.
A gente sabe
de outra
que
maneira.
Tem preferência. Bem, obrigada, vereador, mas eu gostaria de dizer que eu até vou mudar o voto que eu tinha a princípio, eu estaria também votando de forma contrária. Mas, gente, até o pedido dessa munícipe, algumas dúvidas que eu tirei durante a semana, eu vou estar votando favoravelmente. Muito obrigada.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Parente pediu o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente. Colegas da mesa diretora, nobres edis e população que me assiste presencialmente, também pela internet. O assunto, inicialmente, eu até consultei o jurídico da casa, porque, a princípio, eu vejo que a vinculação da Irmandade com a administração municipal, ela, de uma certa forma, foi interrompida com um novo termo de fomento, né, com a instituição AHBB. Porém, se diretamente, aí iria esvaziar o objeto do projeto, ele ficaria inócuo. Só que é uma situação que, sui generis, né, que nós não podemos avaliar só tecnicamente. Nós temos que ver que, se não houver continuidade da instituição Irmandade Santa Casa de Misericórdia, poderá, por via indireta, acarretar prejuízos à saúde do município, né? De forma a minar as atividades da AHBB. Eu entendo que, legislativamente, ficaria meio complicado. Só que, diante dessa situação fática, e principalmente diante das emendas, né, a emenda ao projeto, a emenda número 1 e a emenda número 2, que a emenda número 1 que obriga a prestação de contas, e a emenda número 2 que dá cientificação, dá ciência aos eventuais contribuintes, de que houve essas alterações. Eu acho que dessa forma fica muito claro. Então, eu inicialmente iria ser contrário ao projeto, porque entendi que tecnicamente esbarraria na questão da vinculação pública, do interesse público. Mas, como eu disse, por via indireta poderia minar futuramente as ações de saúde do nosso município. E nós lutamos tanto para manter a saúde em pé, e eu acho que essa contribuição é voluntária, sim, mas deverá, como colocou o vereador Fábio Policinani na sua emenda, deve ser prestado conta desses recursos. E como também complementou na minha visão o vereador Paulo André Faneco, emendando a lei originária, no sentido de que os contribuintes tenham ciência dos recursos e ciência de que elas estão indo para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia e não para a instituição AHBB. Então, feitos esses esclarecimentos, meu voto será pelo sim. Por quê? Porque todo e qualquer risco ao prejuízo da saúde que já esteve na UTI vários e vários anos e ainda está, meu voto é favorável, porque eu vejo que toda e qualquer ação que objetive alavancar, beneficiar a população munícipe, essa sim tem meu apoio. Muito obrigado.
Parente, posso pedir uma parte? Eu gostaria somente de dizer, porque muita gente continua questionando e dizendo, né? E a dívida que o hospital deixou, como que fica, vai terminar em pizza? Estão até me questionando agora. E um ponto que eu acho que nós temos sempre que destacar. Esse projeto de hoje, que é uma contribuição voluntária, que você acabou de mencionar, vai ajudar muito nessas ações trabalhistas, os parcelamentos. E aqueles que desviaram, obviamente que nós queremos a punição, né? Se necessário, cadeia, nós não sabemos, mas se alguém desviou de forma dolosa, que venha a punição concreta.
Sem dúvida, vereadora, a todo e qualquer ato de irregularidade, de má-fé, de desvio de recursos públicos, isso aí tem que ser apurado, e eu creio que está sendo apurado na esfera criminal, pelo órgão estatal, Ministério Público, e tem que se, como diz em direito, fazer a persecução penal e buscar realmente reprimir, condenar aqueles que porventura tiveram atos lesivos ao erário público. Isso daí nós não podemos abrir mão de forma alguma disso daí. Dinheiro público tem que se prestar conta, dinheiro público tem que ter responsabilidade. Não poderíamos jamais concordar com uma vazão do dinheiro público pelos ralos e fecharmos os olhos. Eu acho assim, tem que se buscar realmente quem deu causa às perdas, responsabilizar civilmente e criminalmente. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos pediu o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Wagner, Janete, Rodrigo, Marcão, aos demais vereadores e as pessoas que nos acompanham. Primeiramente, gostaria de dizer que, durante a leitura do projeto, após buscar algumas informações, eu também vim com o mesmo pensamento do vereador Bacana. Porque, vamos ser sinceros, existe uma CPI na casa aqui para tratar sobre assuntos do hospital. Ainda muita coisa a se esclarecer. Sabemos que poderão vir novidades e eu acredito que o projeto não seria no momento oportuno, tendo em vista essa CPI e essa dívida que a maioria de nós não sabemos onde está. Outro ponto que eu pensei, se esse repasse não fosse de doação da comunidade, se esse repasse fosse público, a maioria dos vereadores que subiram aqui seriam contrários. Então, por que que uma doação da população seria tão bem-vinda e sem problemas algum? Lógico, a doação faz quem quiser. Então eu vim com esse pensamento aqui para votar contrário ao projeto, tendo esses pontos em mente. Agora os vereadores explanando aqui e colocando na balança tudo que os vereadores anteriores colocaram, eu realmente pensei na manutenção da Santa Casa para uma possível volta da Irmandade assumir o hospital. Porque realmente é muito recente a mudança da empresa, a AHBB, e não sabemos se dará certo. Então, realmente a gente tem que tentar manter ali no plano B a Santa Casa. Eu concordo com o vereador Bacana em cada palavra que ele disse.
Permitiu a parte?
Pois não.
Bom, primeiro que a Irmandade, para ela retomar aí, se caso a empresa sair, ela tem que ter as certidões. Ela já perdeu as certidões para receber recursos do SUS, que são provenientes de recursos federais. Por isso que houve a intervenção. E por isso que o prefeito fez aí esse convênio, porque não tem como a Irmandade receber mais dinheiro ali. A não ser se pagar as dívidas dela aí. Arrumar alguém aí, algum doador que tenha aí 20 milhões, né? Só se for assim.
Obrigado, vereador. Seriam 28 milhões. Bem colocado, vereador. Mas se acaso secar a fonte de cada centavo que entrar ali na casa de saúde, acredito que não terá certidões e nem voltará a ter, né? Então, agradeço aos vereadores que colocaram os pontos diferentes que me fizeram amadurecer o meu voto, que a início seria contrário. Agora, ouvindo o outro lado da moeda, será positivo. Por conta das emendas dos vereadores também, porque acredito que foi muito interessante colocar a emenda, porque trouxe o debate ao projeto, que às vezes seria votado sem maiores esclarecimentos.
Obrigado. Uma parte, vereador?
Pois não.
Fica aqui um exemplo muito claro da necessidade de se debater, da necessidade de nós expormos as razões, os prós e os contras de um projeto de lei. Eu acho que essa função tem que ser realizada com muita hombridade e seriedade pela parte dos edis. Muito obrigado.
Lembrando à população que é uma doação que é feita através das contas de água, e acredito que eu não tenho nenhuma conta que venha esse desconto, mas acredito que deve ter alguma informaçãozinha ali que está sendo passada para Santa Casa, né? Então seria interessante, como diz a emenda, esclarecer para que fim que seria. Obrigado a todos.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente. Bacana. Não. Que o vereador Rafael Frabetti pediu o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores e quem nos assiste. Primeiramente, estou a favor das duas emendas, tanto a que dá publicidade quanto a que pede a prestação de contas, que já existe uma lei que obriga que isso seja feito, mas é importante a emenda ter sido feita. Também sou favorável ao projeto por pensar na manutenção da Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Foram feitos muitos acordos trabalhistas de fundo de garantia não depositado no passado, em 2017. Bom salientar também que todos os acordos firmados estão sendo cumpridos, não tem nenhum acordo em aberto, isso é importante para que os funcionários saibam disso. Em terceiro e mais importante, na minha opinião, é o voto de confiança a esta diretoria da Irmandade, né? Nós falamos sobre Irmandade aqui, sobre o que aconteceu no passado, mas esta diretoria, ela tem o meu respeito por todo o enfrentamento que teve nesses últimos anos, nesses últimos meses. Todos que estão ali dentro, em especial ao meu amigo Luizinho, que tem feito um esforço danado, trabalhado para se adequar ao que tem de dinheiro, com o que tanto que tem de conta, e voluntariamente, né? Essa diretoria é voluntária, então eu acho isso muito importante. Então fica aqui o meu voto de apoio a essa diretoria, lembrando a população que a diretoria foi trocada, né? Não é a mesma diretoria a qual tivemos aquele problema no passado de ingerência. Fica aqui então o meu voto favorável às emendas e também ao projeto, primeiro por estar honrando aí os acordos com os funcionários, e segundo e mais importante, um voto de confiança a essa diretoria que tem mostrado que veio para trabalhar. Muito obrigado e boa noite.
Vossa Excelência concede uma parte?
Sim.
Com relação às obrigações da Prefeitura a partir de 2017, Vossa Excelência citou, poderia repetir?
As obrigações, você fala sobre acordos trabalhistas?
É, sobre... A partir da intervenção e
todos,
tudo.
Todos os recolhimentos de fundo de garantia foram feitos. Todos os impostos estão sendo pagos. É, o que ficou para trás, nesse caso aqui, são fundos de garantias não depositados para os funcionários nos últimos 10 anos. É, tinha, como não pode cobrar os últimos 10 anos, obviamente os últimos 5, então eles cobravam os últimos 5 na justiça. E aí isso deu uma avalanche de ações trabalhistas de rescisão indireta por fundo de garantia. Foram feitos aproximadamente 40 acordos e todos eles estão sendo honrados. Acredito que esses acordos foram feitos, teve acordos até em 30, 40 meses, segundo o Luizinho, e eles estão sendo honrados e pagos, e esse dinheiro vai para ajudar também nessa situação.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra. Como líder de bancada.
Com a palavra, senhor vereador Bacana, sem a parte.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu até entendo algum posicionamento dos vereadores, mas discordo. Discordo porque eu acho que primeiro tinha que avisar o pessoal que faz a doação que, da conta de água, avisar para ele que a Irmandade não funciona mais. Tá? Tem que avisar lá, falar, ó, pessoal, a Irmandade não está funcionando mais, para ver se o pessoal continua doando, porque às vezes o pessoal não tem essa informação. E as pessoas são últimas a saber. Então, às vezes, as pessoas são bondosas, doam. Fica com dó, né, do monte de responsável, né, o pessoal fica com dó mesmo. Do monte de gente que jogou isso nas costas da sociedade mais uma vez. Aí o pessoal fala, vem aqui e fala bonito, né, olha, eu tô apoio, papapá. Uma conversa, né, um lero-lero que só maltrata as pessoas, né. A pessoa que está lá assistindo pensa que um monte de gente boa estava ali e agora a sociedade tem que fazer... Quem quiser fazer doação voluntária, não é o projeto que vai impedir. Quem quiser fazer doação voluntária, é só pegar a conta do hospital lá e doar. Não é porque o projeto vai votar aqui que as pessoas vão continuar doando. Isso não tem nada a ver. Vamos dividir as questões. Tá? Dividir o projeto tem que passar pela Câmara, mas não quer dizer que se votar sim, que as pessoas vão continuar doando. Não tem nada a ver. O projeto não obriga ninguém. Né? O projeto não vai obrigar ninguém a doar. Eu acho que tem que esclarecer para a sociedade... Né? Tudo que fizeram dentro do hospital, isso que tem que esclarecer para a sociedade. Pessoal, eu sou colaborador do hospital. Se tiver o livro de ouro lá, aí tem lá doação de 6 mil, doação de 8 mil. Tem lá doação. Você acha que se um dia vir pedir, eu vou doar de novo? Não vou. Por que vou doar? Deixou aí essa dívida aí o prefeito está se matando aí, ó. Teve que intervir, acabou com o recurso do erário da prefeitura, que tem que ir lá colocar. Né? Hoje a prefeitura está nessa deficiência aí, ó, não tem dinheiro para nada. Por quê? Teve que intervir para não fechar. Vamos falar a realidade aqui, né? Vamos jogar aí para o povo. Prefeitura está sem dinheiro, teve que intervir. Eu não sei se é 450 que o SUS repassa ou 500. Aí fica 700 para abrir o hospital, tem que completar com 200. Aí na intervenção o prefeito teve que pegar o dinheiro do recurso próprio lá e colocar. Colocar lá dentro do hospital para manter aberto, né? Então tá aí, ó, olha o prejuízo que tá aí a cidade. Eu vou mostrar umas fotos aqui depois, aqui, praça sem limpar, você pega a rua aí, ó, tudo isso aí é hospital. Essa questão aí, ó, é a herança aí, ó, é a herança que deixaram aí. Só que ninguém fala nada, né? Aí vamos lá, vamos doar agora, vamos falar pro pessoal colaborar, né? Aí, todo mundo reclama, né? Tem que reclamar mesmo, ó. O buraco tá aberto na rua, mas por quê? Porque teve que... colocar dinheiro lá no hospital para atender as pessoas. Então, eu acho que o discurso tem que ser bem, bem objetivo. Tá? Então, é um monte de problema que esse pessoal trouxe para o município. É um monte de problema. Um monte de problema que esse pessoal trouxe para o município. Agora vem um monte de gente boa aqui, olha, vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar a pagar os outros. Né? Que nem o vereador que antecedeu aí, ó, 10 anos sem depositar o dinheiro do FGTS. Mas o pessoal descontava, tá? Vamos esclarecer, não depositava, porque descontava do funcionário. Isso ninguém falou aqui na tribuna, né? Ninguém falou aqui. Aí agora o coitado vai lá receber o fundo de garantia dele, que ele trabalhou, ele vai lá no banco, não tem. Não tem por quê? Porque não depositaram. Então as coisas têm que ser bem esclarecidas para a sociedade ouvir aí, o pessoal saber, né, como é que foi feita a gestão lá. Isso porque tinha, ó, conselho fiscal, corpo jurídico da prefeitura, tá, olhando, uma auditoria que era paga pelo hospital, e mais todo aquele pessoal que trabalhava na administração. Olha quanta gente estava olhando, e aí todo esse problema aí. Isso aí tem que denunciar no GAECO lá para vir aqui. É o que eu vou fazer essa semana, para ver se consegue pegar algum responsável por isso, né? Então isso daí, não é eu que fico indignado não, é toda a sociedade. Toda a sociedade aí, ó. Eu falo que o prefeito está se matando, porque está se matando mesmo, para manter aí aberto aí, ó. Agora teve que fazer aí esse convênio com essa empresa aí, tá? E aí fala que está cumprindo um acordo. Também fez um acordo, jogou a faca no pescoço do funcionário, ou se aceita ou não vai trabalhar, então que acordo é esse? Que acordo é esse? O acordo que eu sei é o seguinte, você tem 30 anos? Tem, ó, é o seguinte, ó, o seu fundo de garantia está aqui, o seu dinheiro está aqui, isso sim é fazer um acordo justo. Agora, ou você recebe, né, ou você aceita, ou você está desempregado. Que acordo é esse? Que acordo é esse? Né? Então não tem o que falar. Então como é que a gente vai compartilhar?
Ô, Fabiano.
Oi?
Não, Fabiano.
Tá, obrigado.
Tá
bom, já...
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor secretário que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação, o nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global. Do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos, o projeto de lei número 5/2019, em discussão e votação únicas. Coloco em votação a emenda número 1 ao projeto de lei número 5/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples. O sistema de votação é o nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores à votação da emenda ora apresentada.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos a emenda do projeto de lei número 5/2019 em discussão e votação únicas. Coloco em votação a emenda número 2 ao projeto de lei número 5/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação, o nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda ora apresentada.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão. Sim. Paulo André Faneto.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Está aprovada por maioria de votos a emenda, o projeto de lei número 5/2019, em discussão e votação únicas. Determino o encaminhamento das emendas à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para elaboração da redação final, atendendo ao disposto no artigo 159, parágrafo 2º do Regimento Interno. Entra em discussão e votação única projeto de resolução número 2/2019, de autoria da mesa diretora, altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, no tocante aos dias e horários das sessões ordinárias e reuniões de comissões em regime de adiamento. A mesa informa que o vereador Wagner Luiz Ferreira apresentou emenda ao projeto. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura da emenda ora apresentada.
Emenda número 1 ao projeto de resolução número 2/2019. Os parágrafos do artigo 1º do projeto de resolução número 2/2019 passaram a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. O artigo 101 da resolução número 365, de 30 de maio de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 101, parágrafo 1º. A primeira reunião ordinária de cada um dos períodos acima indicados coincidirá com o dia da semana previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2. Havendo feriado ou ponto facultativo, as sessões ordinárias se realizarão no primeiro dia útil subsequente, observado o horário normal do expediente. Garça, São Paulo, 14 de fevereiro de 2019. Wagner Luiz Ferreira, vereador.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação a emenda ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Determino o encaminhamento da emenda às comissões permanentes da casa. A mesa informa que o vereador Reginaldo Luiz Parente apresentou emenda ao projeto. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da emenda ora apresentada. Emenda número 2 ao projeto de resolução número 2/2019.
O artigo 1º do projeto de resolução número 2/2019 passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 1º, o artigo 101 da resolução número 365, de 30 de maio de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 101. A Câmara Municipal de Garça reunir-se-á anualmente e independentemente de convocação em sessões ordinárias, às segundas-feiras, às 8h30, nos períodos de 1º de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo único. A primeira reunião ordinária de cada um dos períodos acima indicados coincidirá com o dia da semana previsto no capto deste artigo, observado o horário normal do expediente. Garça, São Paulo, 14 de fevereiro de 2019. Reginaldo Luiz Parente, vereador.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação ementa à hora apresentada. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestam. Determine o encaminhamento da emenda às comissões permanentes da casa. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno.
Está errado?
Estava no meu relatório.
Grande expediente. Passemos ao trabalho do grande expediente. Indicações. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno. Determino o encaminhamento das indicações apresentadas.
Eu peço para o segundo secretário que faça a leitura.
Indicações. Indicação 22 de 2019, autor Antônio Franco dos Santos Bacana. Sugerindo ao prefeito reinstalar as barreiras de proteção existentes no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda. Indicação 23/2019, autor Antônio Franco dos Santos Bacana. Sugerindo ao prefeito que realize a roçagem do mato, limpeza geral e manutenção do parquinho da Praça Pedro de Toledo. Indicação 24/2019, autor Wagner Luiz Ferreira. Sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de alterar a legislação que rege a estrutura administrativa do município, a fim de incluir nas atribuições do SAAI a competência de manutenção e conservação das águas dos espaços públicos, lagos, piscinas, dentre outros, uma vez que a autarquia possui corpo técnico habilitado para o acompanhamento e manutenção da qualidade das águas. Indicação 25/2019, autor Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de alterar a legislação que rege a estrutura administrativa do município, a fim de fundir as atribuições da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, SAMA, com as competências do SAAI, a fim de torná-lo, além de uma prestadora de serviços, uma autarquia ambiental. Indicação 26/2019, autor Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que estude medidas visando resolver a problemática do lixo jogado no lago John Kendrick Williams nos finais de semana. Indicação 27/2019, autora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que proceda à retirada do sucatão da rua Alagoas. Indicação 28/2019, autora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que proceda o recapeamento asfáltico da rua Guanabara. Indicação 29/2019, autora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que proceda o recapeamento asfáltico da rua São Carlos. Indicação 30/2019, autora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que proceda o recapeamento asfáltico da Avenida Paineiras. Indicação 31/2019. Autora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que proceda com a máxima urgência iluminação da Praça Valdemar de Freitas Ferreira. Indicação 32/2019. Autora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que proceda a instalação de redutor de velocidade na confluência da Praça Valdir Marangão com Fausto Floriano de Toledo. Indicação 33/2019. Autor Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que proceda a roçagem do campo Toyotão. Indicação 34/2019. Autora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que refaça o trabalho na esquina da rua Fausto Floriano de Toledo, confluência com a rua Alberto Alves, no lago artificial John Kendrick Williams, tendo em vista que sempre que chove forma-se um grande buraco no local. Indicação 35/2019. Autora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que proceda a capinação do mato das guias e sarjetas da rua Nelo de Stefani.
Requerimentos. Informamos aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 10 minutos permitidos a partes após a discussão de todos os requerimentos. Os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 69/2019. Solicitando à Superintendência do Banco do Brasil que informe a possibilidade de utilização do prédio da agência desativada ou de adoção de medida visando coibir depredação desse patrimônio, bem como o mau uso desse local. Este requerimento é do vereador Reginaldo Luiz Parente.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão pediu o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Primeiro.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Aproveitando que o vereador Reginaldo Parente mencionou em seu requerimento mais uma vez assunto que nós discutimos a semana passada, Parente, mas eu estive vendo nesse final de semana como que está aquele local. E eu acredito que nós poderíamos mandar um ofício para a prefeitura, pelo menos fazer uma limpeza ali dos cacos, porque é grande, né, a quantia. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas circulam por aí, alguém pode até se machucar. Então, o meu pedido é que o senhor aproveitasse também, caso julgue necessário, que faça um ofício nesse sentido. Obrigada.
Uma parte, vereadora, eu não vou utilizar a tribuna, mas é importante frisar o risco que crianças, que alguns munícipes, né, estão correndo em relação ao caco existente ali, né, dos vidros que foram quebrados.
Sim, porque até na calçada já isso já se estendeu.
Fiscalização e autuação por parte do executivo.
Correto.
Sem dúvida. Muito bem colocado.
Obrigada, Reginaldo.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 70/2019. Autor Antônio Franco Bacana dos Santos. Dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informar Houve a contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia cartográfica, aerolevantamento, perfilhamento, a laser, aerotransportado, mapeamento e atualização cadastral imobiliária e implantação de sistema de informação geográfica, SIG, encaminhar cópia do edital e do contrato.
Consulta ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento, na verdade, é só para a gente tirar algumas dúvidas, que recentemente, né, alguns dias atrás aqui, a gente votou um projeto de lei, né, autorizando um empréstimo, no valor de R$3.300.000, para fazer, né, esse referencial aqui do município, né, para atualizar de maneira, né, fotográfica, a questão dos aumentos, né, das residências, tá, do município. Casas que foram aumentadas e que não foi registrado na planta e também a prefeitura não tem essa informação. E foram discutidos, houve uma discussão intensa, né, nessa votação desse projeto, autorizando o executivo a fazer esse empréstimo desse dinheiro para a contratação dessa empresa. O vereador Paulo André, na ocasião, disse que a empresa já estava contratada sem ter os recursos, né? Já tinha feito uma licitação, sem a prefeitura ter esse recurso na mão para poder já abrir licitação e contratar a empresa. Então, pelo que o vereador disse, o pessoal adiantou, né? Colocou o carro na frente dos bois. Né, que pelo meu entender eu acho que também está errado, né, eu acho que primeiro para você fazer alguma contratação você tem que estar primeiro com recurso para poder aplicar. E esse projeto, é bom que a sociedade que nos assiste agora fique bem ciente que, na verdade, qual que é a classe do município que vai ser mais afetada, tá? Garanto para vocês que não é o pessoal dos bairros nobres da cidade. Garanto para vocês que a maioria são dos bairros periféricos da nossa cidade. Por quê? Porque, geralmente, o pessoal que mora em casas da CDHU, em casas, né, dessa Minha Casa Minha Vida, que foram construídas alguns bairros do município, são pessoas que compraram essas casas para pagar de 20 a 30 anos. Por quê? Porque são pessoas que não têm uma renda suficiente para poder adquirir um terreno e construir sua casa. Então, são pessoas que têm um poder aquisitivo bem menor do que uma pessoa que tem uma renda para construir sua casa sem financiar nesse prazo aí longo. Então, o que acontece? Pessoas às vezes tem um carrinho e faz um puxadinho lá, coloca três eternite. Essa fotografia vai pegar essas três eternite que a pessoa fez para proteger o seu bem. E isso daí vai entrar, né? Assim que registrar essa foto e as medidas, a prefeitura tiver em mãos, o valor venal dessa casa vai aumentar. E quando o valor venal aumenta, é óbvio que vai aumentar o IPTU. Então, quem vai pagar por isso é a própria, as famílias que moram nas pontas da cidade e que têm menor poder aquisitivo. Tá? Por quê? Pessoas que têm dinheiro, a sua casa já está regular. Os seus aumentos já estão tudo ok. Agora, pergunta ao pessoal que mora lá no bairro Frei Aurélio, que fez a sua área para guardar seu carro. Pergunta lá para o pessoal que mora ali na Morada do Sol, no Sol Nascente, né? No Jardim São Lucas, na Paineiras. Pergunta se esse pessoal tem condição
de regularizar o seu imóvel. Muitos não têm condição de pagar a sua mensalidade. Tá? E o que acontece? A inversão de valores. Empresta o dinheiro, né? Com 2 anos de carência. 2 anos de carência, quem vai pagar? É a próxima gestão. E tem 20 anos para pagar ainda. E coloca como garantia o FPM. O que é o FPM? É o Fundo de Participação dos Municípios. Tá? Isso daí serve para custeio para o município. E daí, se não tem dinheiro, o banco vai e pega. Porque já está difícil o dinheiro. É uma realidade. Tem um requerimento meu hoje aí, está pedindo informações. Tem cada coisa que a gente ouve que é de assustar. Né? Tem outro requerimento aí perguntando se está trocando o óleo dos carros, porque eu tive a informação que tem carro aí com 30 mil quilômetros e não trocou óleo ainda. O que, que é isso? É falta de dinheiro. Né? Porque a manutenção da cidade, ela já custa caro. Varrer rua, pintar as faixas aí da cidade, né? Saco de cimento para arrumar a sarjeta, calçado da prefeitura que não arruma, né? Não é nessa gestão aí. Tem calçada aí que está 30 anos sem ter calçada, mas cobra do contribuinte para fazer a calçada dele. Cobra do contribuinte para limpar o mato do terreno, mas a prefeitura não limpa o terreno dela. Não é assim. O órgão fiscalizador é totalmente o oposto do que cobra a sociedade. Então, é um requerimento que eu quero entender, né, para saber quais os valores de cada serviço que essa empresa está prestando aqui no município. Respeito com o recurso público é um dever dessa casa legislativa. Tá? Eu acho que os vereadores, não importa se apoia a gestão ou que não apoia a gestão, mas tem que ser justo com a sociedade. Tem que votar em projeto para trazer benefício para a sociedade, mas de uma maneira que não seja assim exorbitante, fazendo dívida para a próxima gestão, 2 anos de carência, parcelas aí, a Deus dará, quem sabe se vai pagar ou não. Então, assim, que responsabilidade é essa? Eu tenho um requerimento aqui hoje, eu até vou colocar a fala do prefeito. Para mim não me atingiu em nada falar que a gente fez demagogia aqui na tribuna da Câmara. Eu acho até que ele foi meio deselegante, já que ela é uma pessoa muito educada, né? Bom, pelo menos aparenta, né? Também sempre fui educado com as pessoas. Agora, a partir do momento, né, que é mal educado com a gente também dá resposta à mesma altura. Acho que é assim que funciona, né? Embora, eu acho até meio que não justo a pessoa não estar aqui para falar, né? Aí, tudo bem, falou na rádio, fala em vídeo, então eu, como não tenho rede social e não uso também para poder expor o meu trabalho, então a gente fala aqui na tribuna. O único lugar que eu tenho, que eu debato, é aqui, na Casa de Leis. Então a gente vai dar a resposta pro prefeito aí, deve estar assistindo agora, né? Espero que ele espere aí o requerimento e a gente vai responder para ele na altura também, do mesmo nível que ele responde para as pessoas. É isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco pediu o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu fui citado pelo vereador Bacana, então aproveito para esclarecer aqui tudo que eu já falei a respeito desse projeto. Em primeiro lugar, eu bati na tecla, sim, de que houve uma contratação ilegal dessa empresa que vai fazer esse trabalho de georreferenciamento no município por 2 milhões e 200. O prefeito jamais poderia ter aberto uma licitação sem ter os recursos disponíveis. Eu falei isso e eu ratifico aqui esse meu posicionamento. Fez isso no ano passado, esperando que o PEMAT fosse liberado, que era aquele recurso da Caixa. Esse recurso, por algum motivo, não foi aprovado pela Caixa. Ele então procurou outro financiamento no Banco do Brasil, o PEMAI. Eu votei contra o PEMAT e votei contra novamente o PEMAI, que é para a mesma finalidade, mas é um financiamento pelo Banco do Brasil. E eu quero fazer algumas observações em relação ao que o vereador Bacana colocou. Eu entendo, até pelo que está contratado nessa empresa, que não se trata apenas de foto aérea para pegar puxadinho, construção irregular. Isso é o que eu entendo. E eu tenho visto, inclusive, que o prefeito tem dito que esse trabalho é para buscar justiça tributária. É o que ele tem dito. Eu falo que isso ocasionará aumento de IPTU, ele fala que isso trará justiça tributária. Ora, se o prefeito entende que vale a pena pagar 2 milhões e 200, é porque, sem dúvida, ele entende que isso vai trazer um retorno financeiro que justifique esses 2 milhões e 200. Alguém vai pagar mais caro. Eu duvido que haverá uma redução de IPTU aqui em Garça com essa planta genérica. Eu duvido, porque é o seguinte, a planta genérica, a atualização cadastral, ela tem uma finalidade, é atualizar o valor venal dos imóveis. Então, tudo bem, cada um que olha, agora está chegando o IPTU na casa de todo mundo, dê uma olhadinha no valor venal da sua residência. Vai estar lá no carnê do IPTU. E veja se a sua casa vale mais do que aquilo ou menos do que aquilo. O valor venal, via de regra, tem um valor inferior ao valor de mercado. E a finalidade da planta genérica é que esse valor seja corrigido para o valor de mercado. A partir do momento que o valor venal passa a se tornar valor de mercado, o IPTU sobe, sim, proporcionalmente. E é isso que eu tenho falado já desde o início desse mandato, quando o prefeito, já no início da sua administração, lá em 2017, ele apresentou o projeto do PEMAT, buscando esses recursos para atualizar esse cadastro, para promover essa planta genérica. Então, veja bem, na minha opinião, ninguém aguenta pagar mais imposto. Eu sei que está difícil. A gente sabe que a questão de arrecadação, seja em nível municipal, seja em nível estadual, seja em nível federal, a gente entende que não está fácil. Veja o governo federal tendo déficit atrás de déficit. Só que não dá mais para sobrecarregar a população. Nós estamos pagando mais de 40% do PIB em imposto. Então é muito fácil, simplesmente, aumenta impostos para cobrir déficit. Não dá para ser dessa forma mais. Não tem condição, não cabe mais no bolso da população. Então o gestor, ele tem que buscar outros meios para economizar e para colocar as contas em ordem. Eu sou contra, fui contra todos os projetos aqui nessa casa que tiveram a finalidade de aumentar imposto. Nós tivemos aqui, é importante lembrar já, o ISS que foi aumentado. Nós tivemos recentemente o ITBI da zona rural, que passou até um pouco desapercebido, porque foi muito pouco debatido, mas houve um aumento significativo no ITBI da zona rural, por conta de um projeto que aumentou o preço, aumentou o valor da terra nu no município. Isso trouxe aumento de ITBI. Qualquer transmissão hoje, qualquer venda de uma área rural hoje, de um sítio, veja quanto que pagava e quanto vai pagar agora. Aumentou. Aumentou o ISS dos profissionais liberais, praticamente de todos, de grande parte dos profissionais liberais, 67%, 50%, nós batemos aqui nessa questão, entendeu? Então, esse projeto, eu estou aguardando, porque agora, pelo que eu estou entendendo, o Banco do Brasil vai liberar esse estudo da planta genérica. Será, enfim, realizado com a aprovação dessa casa, da maioria dessa casa, e se isso ocasionar aumento de impostos para os munícipes, que eu não tenho dúvida de que vai acontecer, eu acho que...
Se permite uma parte?
Permito.
Então, só uma dúvida. Depois que fazer essa... atualizar essa planta genérica, deve vir algum projeto de lei para essa casa, né?
Aí é que tá. Se houver atualização de valores, é obrigatório que esse projeto seja submetido a essa casa. E aí são dois pontos. Se não houver aumento de imposto nenhum, eu não vou ter entendido a finalidade da contratação por 2 milhões e 200 de um trabalho como esse. Certo? 2 milhões e 200 para não aumentar a arrecadação, não entendo a finalidade. Foi 2 milhões e 200 então jogado fora? E se for aumentar a arrecadação, tem alguém pagando mais imposto. Estou errado, vereador? Se aumentar, é porque tem alguém pagando mais imposto. Certo? Agora, essa casa vai ter que voltar. Tem a noventena, inclusive, se eu não me engano, né? A noventena, quer dizer, esse projeto tem que vir para a Câmara 90 dias antes do final do ano. Então, lá para setembro, outubro. Então, olha, eu sei que algumas pessoas já defenderam que não haverá aumento de impostos. Não haverá, inclusive o prefeito, em resposta aos meus questionamentos, disse que não é aumento de imposto, é justiça tributária. É isso que ele tem dito. Eu não entendo qual é a injustiça tributária que existe hoje no nosso município. Talvez a maioria das pessoas não saiba como é cobrado o IPTU no nosso município. Eu vou aproveitar a oportunidade até para explicar. Nós temos no município a cidade inteira dividida em cinco áreas, cinco regiões. Então você vai ter as regiões mais nobres.
Senhor presidente, o cerne da questão não é IPTU.
É óbvio que é o IPTU.
Não é o IPTU.
O vereador tem algum problema que eu esclareça para a população a respeito do que, de projetos que o vereador votou?
IPTU.
O projeto tem a ver com o projeto da planta genérica que atualiza valores venais, que atualiza valor de IPTU. Eu acho que eu entendo que eu estou no assunto. Eu entendo que eu estou no assunto.
Pela ordem, senhor presidente, continuo citando que não faz parte do cerne a questão do IPTU.
Bom, o presidente decide, mas...
Pela ordem, senhor presidente. Não, o requerimento, ele tem... Supo, vereador Marcão, se permite, pela ordem. O requerimento, na verdade, a única questão mesmo e o objeto do requerimento é o aumento do valor venal do IPTU. É óbvio, não tem porquê a contratação da empresa, né? Não tem porquê a contratação da empresa, porque é essa a finalidade.
Mas o vereador...
Pelo ordem, senhor presidente, eu gostaria de ter meu tempo acrescido também, porque eu fui interrompido.
Sim, o vereador Marcos. É. O advogado da casa disse que está dentro do assunto. Pode continuar.
Eu apenas gostaria de explicar para a população como é que funciona a cobrança do IPTU atualmente, para que a própria população entenda se há injustiça tributária ou não. Então, nós temos a cidade dividida em cinco regiões. Então, você vai ter as regiões mais nobres, que são Zona 1. E tem as regiões menos nobres, né? Zona 5. Então, quanto mais nobre, mais próximo do 1. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, logicamente, as regiões que estão localizadas em Zona 1, elas pagam um IPTU mais elevado. Dentro da Zona 1, o que é analisado pela prefeitura? Dentro da Zona 1, ela olha o acabamento da casa. Então você pode ter uma casa com os melhores acabamentos na Zona 1, é o maior IPTU por metro. Se você tiver uma casa na Zona 1 com um acabamento de pior qualidade, acho que tem lá também 5 ou 6 possibilidades de acabamento, você paga um IPTU proporcional ali. Você pode ter uma casa na Zona 5, né, que é uma zona mais desvalorizada, mas com um acabamento top. Vai pagar um valor determinado. Nível 5, com acabamento mais simples, o valor mais baixo. Então eu não vejo onde há essa injustiça tributária. Eu não vejo. Então, qualquer alteração que seja realizada, eu acho que nós devemos analisar aqui com bastante critério. Porque eu acho que pode ser aprimorado, Agora... A que custo isso vai ser aprimorado? Porque se o valor venal das residências do município forem atualizados para valor de mercado, de fato, sem dúvida nenhuma, haverá um aumento de IPTU bastante significativo. E eu vou dizer, não é para quem está na Zona 5, só na Zona 5, ou só para quem está na Zona 1, não. Na minha visão, é para todo mundo. Porque deixo aqui o exercício para cada um dos municípios que nos acompanham. Basta analisar qual é o valor venal da sua residência. E para complementar, eu quero apenas dizer que esse valor é corrigido já automaticamente todos os anos. Então, não há defasagem, porque ele é corrigido pelo IPCA todos os anos. Obrigado.
Consulta a senhora, segunda secretária, se há mais oradores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, senhores da casa, voltando novamente à tribuna, o vereador Paulo André, ele explicou, eu já tinha, não expliquei da forma dele, mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer também, tá? Você complementou e quem vai pagar mais caro mesmo é o pessoal de baixa renda, né? Você disse valor de mercado. Eu duvido que hoje em Garça tenha uma casa com valor venal no valor de mercado. Não existe isso daí. No Brasil inteiro não existe, vereador. Tá? Até mesmo porque as pessoas, a maioria da população não faz casa para negociar. A maioria da população faz casa para morar, né? Então o valor de mercado ele funciona via de regras para negócio, né? Pelo que eu entendo. Agora, para cobrar o IPTU, se realmente acontecer isso, a inadimplência já é muito grande, eu acho que vai aumentar, eu acho, né? É uma opinião, uma modesta opinião. Porque com o valor venal, do jeito, sem correção, a prefeitura já tem, né, uma falta de pagamento, uma inadimplência de mais ou menos 20 milhões de reais. Eu já ouvi falar, não sei o número exato. Agora, você imagine se aumentar o IPTU, dobra isso daí. É uma realidade, é uma realidade. A inadimplência é muito grande com relação aos pagamentos do IPTU. Não sei se melhorou, né? Podemos fazer um requerimento e perguntar qual que é a inadimplência atual hoje do município. Eu lembro que já chegou perto, né, vereador, de 20 milhões de reais. Acho que passa, né? Então, agora, vamos lá, vamos gastar 2 milhões e 300, vamos corrigir a planta genérica do município e vamos implantar mais impostos para a sociedade. Se hoje já tem essa inadimplência, imagine a hora que aumentar o valor venal. Então, de 30, pode ser que dobre, né? E daí a prefeitura vai gastar um dinheiro e continuar no prejuízo. Eu acho que ela tem que criar meios para poder receber essa inadimplência, né? Se tem mais de 20 milhões, o que a prefeitura tem feito aí para receber esse recurso? Agora, ela cria mais um mecanismo para aumentar a arrecadação. Mas a partir do momento que você vai aumentar a arrecadação, faz esse projeto aí, aliás, essa correção, né, e aumentando o valor venal, você vai aumentar a inadimplência, né? É um assunto que a gente tem que discutir mesmo, embora já foi autorizado, né, o empréstimo aí, não tem mais jeito, né? O próximo a gestão que vai pagar, então é assim, não é eu que vou pagar mesmo, né? Então, vamos jogar para frente, vamos jogar para o próximo aí, a gestão pública é mais ou menos assim, né? O dinheiro não é meu? Duvido se o dinheiro é da pessoa, se ele ia tratar dessa maneira. Eu duvido. Duvido se a pessoa vai entrar lá, vai emprestar dinheiro e vai falar assim, não, eu não vou pagar, deixa pro meu irmão pagar, deixa pro meu filho pagar, né? Então, eu duvido. Mas como não é meu mesmo, né? Quem vai pagar é o próximo... É a próxima gestão, até eu, né, até se ele ganhar de novo, né, se for reeleito, né, mas aí vai começar a pagar, né. Então eu acho que essas questões aí, é bom a gente pontuar isso para que a sociedade possa entender como que as pessoas fazem gestão, sempre jogando nas costas da sociedade, nas costas das outras pessoas, e assim. Eu vejo isso como irresponsabilidade, na minha opinião. Eu vejo isso como responsabilidade, não vejo como gestão. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 71/2019, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito e ao Departamento de Trânsito para que informem se há possibilidade de proceder à fiscalização de trânsito na rua Carlos Ferrari.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 72/2019 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar o resultado obtido com a mudança da Lei Municipal 5.238, que disciplinou as atividades nos distritos empresariais criados ou a serem criados no município de Garça, informando mais precisamente o número de empresas que se instalaram em nossa cidade após essa modificação, as destinações havidas, os empregos gerados e a renda proporcionada com tal mudança.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 73/2019 do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao Conselho de Administração do IAPEM que informe quais providências serão tomadas em relação à autarquia, uma vez que obteve dois julgamentos com contas irregulares em suas quatro prestações de contas julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicita o uso da palavra.
Vereador Marcão do Basquete, com a palavra.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece aqui ao plenário, que nos acompanha pela rede mundial de computadores. Todos são testemunhas de que, como funcionário público municipal, desde o início dessa legislatura em 2017, tenho demonstrado bastante preocupação com os assuntos relacionados ao IAPEM, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Garça. O IAPEM, que é uma autarquia municipal, teve, através de seu diretor superintendente, das últimas quatro contas julgadas, duas irregulares. Eu acho, não tem como eu saber, eu teria que ter tempo para entrar em contato com todas as autarquias municipais de previdenciárias da região ou do estado para saber, mas eu acho que não há, pelo menos no aspecto moral, não há nenhuma cidade que tenha, que continue tendo na presidência de uma autarquia tão importante uma pessoa com tanto tempo, está lá desde o milênio passado, e que teve duas contas julgadas irregulares. Será que existe algum outro instituto de pensão, de aposentadoria e pensão municipal, cujo presidente teve duas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas? Essa daqui diz respeito a 2013. Ele já tem rejeitada, se eu não me engano, a de 2011. Ou seja, de 2014 deve ser aprovado, 2015 não, né? Porque, seguindo aí a lógica, sempre as contas em anos ímpares, elas são rejeitadas. Isso daí é muito triste, Por que que é muito triste? Porque está na mão desse Instituto de Aposentadoria e Pensão o futuro de todos nós, funcionários públicos. Aqueles que já foram para a sua merecida ou para o seu merecido descanso após anos e anos de muito trabalho em prol da população, e aqueles que anseiam também ter esse merecido descanso. Então é muito preocupante. Por isso que eu fiz esse requerimento, solicitando ao Conselho de Administração do IAPEN quais providências que serão tomadas em relação a essa situação. Até quando um presidente que sistematicamente tem as contas rejeitadas, 50%, né, das últimas quatro, duas rejeitadas. Até quando nós vamos ter uma pessoa assim à frente de uma autarquia que tem milhões e milhões de reais investidos? A sentença foi do auditor Antônio Carlos dos Santos. Balanço geral do exercício de 2013. Só para que todos tenham uma ideia do que causou essa rejeição de contas. Os resultados nos investimentos. Foi apurada uma perda total líquida na carteira de investimentos no montante de R$ 201.709,93. Simplificando. Investimento, ao invés de dar lucro, na mão do atual diretor-presidente, dá prejuízo. E esses 201 mil, quem é que paga? Nós, os funcionários públicos. 201 mil, para mim, é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Também tem aqui, ó, gestão dos investimentos. Segundo o auditor Antônio Carlos dos Santos, em alguns casos de investimentos, não houve a prévia aprovação do Conselho de Administração sobre decisões de aplicações financeiras. Simplificando, ele passou por cima do Conselho de Administração. O conselho falou, vai pela direita. Ele deu uma de leão da montanha, sai de estratégica pela esquerda. E aí, encontrou um prejuízo de 201 mil reais. Agora, se passa por cima do conselho, para que ter o conselho? Para que serve esse conselho? Análise da documentação dos investimentos. A fiscalização do tribunal, olha só, que interessante, gente. Amadorístico isso. Ó. A fiscalização não encontrou em boa ordem e organização os processos de investimentos, vistos que não são juntados, arquivados cronologicamente em pastas individuais. Nem arquivo em pasta. Quer dizer, uma várzea. Isso atenta ao princípio da transparência e dificultou os trabalhos de campo do TCE. A fiscalização não obteve êxito em obter os documentos sobre as atas das reuniões do Conselho de Administração, nem isso foi encontrado, que aprovou as decisões de investimentos daqueles que representaram as maiores perdas financeiras. Então é assim, o tribunal pediu a ata da reunião onde o Conselho de Administração aprovou o investimento. Achou essa ata? Só se achar amanhã, porque até hoje essa ata não foi encontrada pelo Tribunal de Contas. Quadro de pessoal.
A entidade não dispõe de quadro de servidores efetivos em quantidade e com a qualificação técnica adequada. Tecnicamente é a CPA 10 da Andima, que é uma associação da área. Despesas administrativas. A entidade extrapolou os limites legais de 2% sobre o total das remunerações dos servidores ativos, proventos e pensões fixados. Tem mais aqui, ó. Foram constatadas diversas desconformidades em procedimentos contábeis. Olha só. Isso porque são milhões. Não foram detectados registros contábeis auxiliares para apuração de depreciações, avaliações, revaliação dos bens, direitos e obrigações, inclusive dos investimentos. Não foram elaboradas também notas explicativas às demonstrações financeiras. Foram feitas? É, para que explicação? Ah, eu que mando aqui. Para quê? 201 mil reais de prejuízo. O resultado atuarial do período pode ser resumido... O déficit atuarial. O que é o cálculo atuarial? É o cálculo que é feito durante vários anos para se chegar ao valor que vai se precisar para manter o Instituto em condições de arcar com todos os proventos. Tá? Esse é o cálculo atuarial, é o cálculo que é feito. O déficit atuarial no período cresceu em 18% em relação ao exercício anterior. Olha só, em valores absolutos, tal evolução foi de 26 milhões. Uma das causas foi a perda com investimentos da ordem de 6 milhões 280 mil. Ah, depois de uma dessa a gente até perde a vontade de continuar falando.
Consulte o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco pediu uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu acho que o assunto IAPEM, ele é sempre muito bem-vindo a essa casa e a gente deve debatê-lo, sim, sempre. Mas a gente também deve trazer o contraditório, sempre buscar o contraditório. Então eu vou trazer algumas informações, inclusive a principal delas, que o vereador não colocou, é que nenhuma dessas contas que estão rejeitadas pelo Tribunal de Contas transitaram em julgado. Portanto, todas estão em fase de recurso. Algo que é comum em todo tipo de julgamento realizado pelo Tribunal de Contas. O prefeito tem as contas julgadas, ou diretor do IAPEM, ou de qualquer autarquia, ele tem as suas contas avaliadas pelo Tribunal de Contas, e ele pode recorrer, ele tem o direito ao recurso. E todas as contas citadas pelo vereador estão em fases de recurso. Não há trânsito em julgado em nenhuma dessas contas. Então, é apenas para trazer as informações completas, não é, vereador? Então a gente tem que contar a história inteira, como o vereador gosta de dizer. Então essa é apenas uma observação que eu gostaria de fazer aqui. Em relação aos investimentos, e aí é até algo que consta no relatório do Tribunal de Contas, uma perda, vamos dizer, de 201 mil reais, eu sou da área, eu trabalho com investimentos, eu sou assessor de investimentos, eu trabalho, já trabalhei com fundos de regime, de regime próprio de Previdência Social, RPPS. Todos os fundos que o IAPEM investe os recursos, eles são devidamente autorizados pela CVM, são devidamente auditados pelo Banco Central. O que acontece é o seguinte, isso é fazer justiça, eu nem preciso defender o atual superintendente, acho que ele tem total condição de fazer isso, né, está no cargo há desde 1999, até o vereador colocou, ó, teve 50% das contas rejeitadas. Vamos falar a verdade, de 99 para cá, de 99 a 2019, está com problema em duas contas. São quase 20 contas aprovadas. Então, eu só acho que a gente tem que ter um pouco mais de discernimento, um pouquinho mais de discernimento para abordar a questão. Tá? Perda de 200 mil reais num patrimônio de 120 milhões. Isso não dá 0,2%. Qualquer fundo IMA que tem a sua rentabilidade atrelada a um índice de inflação, quando altera a inflação pode dar uma diferença dessa de rentabilidade. Eu trabalho com isso. É uma questão apenas da gente não tentar confundir as coisas. Parece que, fez um investimento ruim. O que é um investimento ruim? O que é um investimento bom? Qual foi o fundo? Eu gostaria de saber. Qual foi o fundo que deu esse prejuízo de 200 mil reais? Vamos analisar esse fundo. Vamos ver quem é o gestor desse fundo. É Banco Itaú? É Santander? É Banco do Brasil? É Sul América? Qual é a gestora do fundo que proporcionou esse prejuízo de 200 mil reais? Vamos analisar. Vamos ver se são entidades que têm, vamos dizer, respaldo, que tem tradição de investimento. Vamos analisar isso, acho que é importante. Acho que é importante a gente analisar essas questões. Estou dizendo isso porque, de fato, vereador, de fato...
Você permite uma parte, vereador?
Permito.
Não, eu estou aqui nessa Câmara desde 2009. E todos os prefeitos, né, algumas exceções, fica de olho nesse dinheiro do IAPEM, porque é o único lugar que tem dinheiro, é o IAPEM e o SAI. Porque o resto... Né? Você não tem dinheiro nenhum, então o pessoal fica de olho para ver se dá para pegar um pouquinho ali, para gastar ali. Então, acho que é bem por aí.
Até perdi um pouco ali de raciocínio. Mas eu não era vereador na época, mas na administração do ex-prefeito Cornélio tentaram mudar a forma de provimento do diretor superintendente do IAPEM. Eu não era vereador e me manifestei muito contrário a isso, porque o IAPEM não pode ficar na mão de prefeito. O IAPEM não pode ficar na mão de prefeito, isso é fato. Tá? Então, fui contra naquela oportunidade e serei contra quantas vezes mais esse projeto entrar nessa casa. Agora, já que nós estamos falando de IAPEM, vereador, e eu acho que o vereador tá no seu direito de fiscalizar. Da mesma forma que o diretor superintendente, ele deve satisfações para a Câmara, para os funcionários públicos, para o Tribunal de Contas, está fazendo isso, ele tem seu posicionamento, ele está se defendendo, ele está apresentando seus recursos, tudo bem. Agora, por que a gente não trata aqui também dos atrasos que a Prefeitura tem tido no recolhimento da cota patronal para o IAPEM, que isso está trazendo prejuízo para o Instituto, vereador? Sabia disso? Está trazendo prejuízo para o Instituto. Quando o prefeito não recolhe a cota patronal do IAPEM na data definida por lei e recolhe 2 meses depois, aquele recurso ficou 2 meses sem rendimento. Quanto será que dá isso de prejuízo para o fundo de previdência dos funcionários públicos municipais? Vamos analisar a questão por completo. Vamos analisar tudo que vem acontecendo, então, com o nosso Instituto. Por que há atraso da prefeitura em relação ao IAPEM nessa administração é fato constatado. Inclusive, há requerimentos meus aqui em que a Secretaria de Finanças do município não responde o que tem que responder. Não responde da forma como tem que responder. Agora, há sim atraso. Eu já cheguei a ligar no IAPEM e perguntar. A gente estava em dezembro, pagou setembro. Peraí, e a rentabilidade desse dinheiro, vereador? O vereador tem que se preocupar com isso também. Não é porque é do lado do prefeito que não vai tratar das questões como elas devem ser tratadas. Essas duas contas, não sei nem quais são os anos, não me lembro agora. Essas duas contas estão com problema, estão em fase de revisão. Vamos aguardar o julgamento. Vamos aguardar o julgamento. O superintendente está respondendo, entrou com as suas ações revisionais, está aguardando um novo julgamento, tudo certo. Ninguém pode ser condenado antes do trânsito em julgado. O vereador sabe disso. Agora, essa questão que eu falei em relação a fundo de investimento dá um prejuízo ali, isso daí é a coisa mais normal que tem. Eu digo isso porque eu sou da área. Não, você pode colocar quem você quiser na frente da gestão de um recurso desse, que é impossível que não haja um problema como esse. Em 2008, veja lá em 2008, quando nós tivemos aquela crise do subprime nos Estados Unidos, veja o que aconteceu com todos os fundos de pensão no Brasil. Não foi só com o Iapen. Veja o que aconteceu com todos os fundos de pensão. Isso é mercado financeiro. O mercado financeiro, ele sofre esse tipo de oscilação. Então, eu nem analisei o que foi feito, eu não sei nem qual fundo era. Até vou me informar. Vamos buscar, mas eu tenho certeza, porque todos os fundos do Iapen, todos os fundos que o Iapen aplica recursos são de instituições devidamente aprovadas pela CVM e pelo Banco Central. Tem gestão profissional, não é o diretor superintendente que fica comprando e vendendo título. Não é ele que faz isso. Ele aplica o recurso em fundos de investimento. Então a gente deve, eu acho que a gente deve ter um pouco de cautela e deve entender o que está falando antes de sair falando qualquer coisa. Certo? Então, apenas resumindo o que eu disse. As duas contas ainda se encontram em fase de recurso. Outro ponto, escolha de superintendente, que eu estou vendo já até por outros requerimentos que tem na casa. Escolha de superintendente do Iapen. Por nomeação do prefeito, eu sou totalmente contra e espero que esse projeto não entre na casa. Mais uma observação, se o superintendente está lá há 20 anos, é porque ele foi eleito durante todos os períodos pelo conselho, ele foi eleito. Não precisa ser ele para sempre. Não precisa ser ele para sempre, mas ele foi eleito. Ele foi eleito para estar lá. E são 20 anos à frente do Instituto, são 18 contas já aprovadas. Então, veja bem. Ah, você está querendo fazer defesa? Não preciso fazer, não estou fazendo defesa, eu estou apenas trazendo os fatos. Apenas trazendo os fatos. E para finalizar ainda, o que eu disse, vamos analisar também, e eu convido o vereador a fazer esse exercício, vamos analisar também os atrasos que a administração municipal tem ocasionado, os prejuízos que tem ocasionado ao nosso Iapen por conta de atraso no repasse da cota patronal para aquele instituto. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor secretário que o vereador Marcão do Basquete, como líder de bancada, pediu uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, não me causou nenhuma surpresa essa defesa enfática sobre o atual diretor superintendente do Iapen. Até porque não é o vereador que faz que publica a sentença. É o auditor Antônio Carlos dos Santos, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que disse, inclusive, que ao invés de terem sido feitas estas aplicações da forma que foi feita, fez uma indagação, por que não foram feitas essas aplicações de uma forma mais conservadora? Palavras do auditor Antônio Carlos dos Santos. Não sou eu que estou falando. Não sou eu. Tá? Se o vereador acha que 200 mil reais não é nada perto do que o Iapen tem, eu já acho que é muito. Para mim é um valor realmente substancial. Substancial, porque são justamente os próprios aposentados e pensionistas que arcarão com esse prejuízo. Sobre o fato das contas terem pegado do milênio passado, foram aprovadas 18, sim, só que eu fiz referência às últimas quatro, porque nesse documento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Na sentença do auditor Antônio Carlos dos Santos, constam só essas quatro. Então eu não vou ficar comentando sobre outras contas. Eu estou me baseando nesse documento que chegou até mim. Então eu não estou falando o que convém e nada. Não, estou dizendo o que está escrito aqui. Ó. É o que está escrito. Né? E volto a dizer, não causa nenhuma surpresa, né, essa defesa forte, firme, né, do vereador com relação ao atual diretor superintendente do IAPEM. Ele citou, ainda naquele campo de vamos contar as histórias inteiras, ele citou que a prefeitura está atrasando cota patronal e tudo mais. Então também deveria falar dos 4 milhões, né? Que a administração passada não pagou. Né? Isso sim é milionário. Vai falar que, ah, mas o Tribunal de Contas aprovou. Isso não é questão de Tribunal de Contas. Isso é questão de Ministério Público, tanto é que está no Ministério Público, inquérito. Foi dado um calote de superior a 4 milhões e não foi feito, pelo que eu sei, nenhuma denúncia ao Tribunal de Contas quando não estava sendo pago isso daí. Não foi feito. Né? Então, por isso que não me causa surpresa. Né? Se desse esse calote de 4 milhões, superior a 4 milhões, inclusive tem um documento do antigo secretário da Fazenda do município, dando conta que realmente o município devia. Então é isso. E só que o vereador me deu uma boa ideia, que é o seguinte. Falou que tem que apurar tudo, né? Então vamos apurar tudo. Eu vou procurar os meus amigos aqui. Eu vou propor a abertura de uma CPI. Tá na moda, né? CPI da... Vamos abrir. Vamos conversar primeiro. Vamos abrir? Não. Vamos conversar primeiro, companheiros. E depois nós devemos, se todos concordarem, abrir a CPI do IAPEM. Vamos abrir essa caixa preta? Vamos ver quem tem razão? É muito fácil, né? Olha que deve ter coisa para a gente procurar ali, hein? Vamos abrir. Vou propor oficialmente a abertura da CPI do IAPEM.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor secretário que o vereador Antônio do Franco dos Santos Bacana pediu o uso da palavra.
Senhor presidente, secretário. Com a palavra, senhor.
Pode. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu tecnicamente eu não vou falar muito do IAPEM, porque até sou até meio ignorante com relação ao IAPEM, porque para analisar as contas do IAPEM tem que ser realmente bem preparado, tá? E conhecedor do assunto, tá? E eu não vejo, com todo respeito ao vereador Paulo André, um pouco mais entendido, porque trabalha com finanças, mas eu não vejo aqui uma pessoa capaz, com todo respeito aos companheiros, né, fazer uma contabilidade ou realizar uma auditoria nas contas do IAPEM. Tá? Eu não vejo, tá? Mas a gente pode se surpreender. Então, o que acontece para as pessoas que estão em casa nos assistindo? O pessoal faz o requerimento e vem aqui debater o assunto e expor. Né, as pessoas, que é isso que a Câmara faz, é expor as pessoas, né, e relatam fatos que muitas vezes, por falta de conhecimento ou ignorância, acaba expondo as pessoas ao ridículo, né, expondo as pessoas perante uma sociedade, né, criminalizando essas pessoas, e depois, né, com os fatos realmente apurados, é que nós vamos analisar. Eu concordo com o vereador que antecedeu aqui, a abertura de CPI é o dever dessa casa, né? Como foram abertas várias aqui, com um monte de irregularidades e muitos não assinaram. Eu pode ter certeza que todas que tiver aqui eu vou assinar. Que é o dever dessa casa apurar. Porque parece que tudo que é, tudo que acontece aqui de transparente ninguém quer. Só quando interessa, né? Quando interessa, aí, opa, aí eu quero. Todo respeito ao vereador que antecedeu, não tem nada contra Vossa Excelência, mas eu acho que é interessante. Eu acho que tem que abrir tudo aqui, que a gente achar irregularidade, tem que abrir CPI mesmo. Tá? Quem se sujeitou a cuidar de recursos públicos, a cuidar da cidade, a estar votando aqui, tá exposto aí para que a sociedade possa julgar o que é certo ou o que está errado. E a pessoa que faz isso, ela tem que estar bem tranquilo, né? Para poder acusar, para poder ser acusado, se defender. O vereador Palmeira disse muito bem. Quando o Tribunal de Contas faz os apontamentos, né? E quando apura algumas contas que são reprovadas pelo Tribunal de Contas, qualquer gestor pode recorrer. Porque ele vai poder se defender. O Tribunal de Contas é um órgão que apenas julga. Eu cito um exemplo aqui. Eu duvido, né? Espero que o prefeito aí não tenha algum apontamento nas suas contas. Deve ter já. A primeira conta vai vir esse ano. Vamos ver se não tem um apontamento aí, né? Eu acho que deve ter, né? Deve ter apontamento, né? Mas não quer dizer que talvez cometeu algum crime, né? Ele vai se defender. E quem cuida de recurso público está sujeito a isso, né? Está sujeito a isso e tem que esclarecer os fatos. Só quero lembrar aqui os nobres companheiros que tem, que a prefeitura, ela tem um parcelamento de dívidas com Inhapém, tá? E eles vão pagando. Aí chega no último ano, não tem dinheiro. Aí vem para essa casa de leis, para fechar as contas, ele manda projetos, né, reparcelando essas dívidas, né? Então, vai falar o quê, né? O Inhapém pode esperar, né? O Inhapém pode esperar. É dinheiro de funcionalismo público, né? O prefeito pode parcelar a dívida, o prefeito não precisa pagar em dia. O que é isso, então? Né? Do mesmo jeito que gera uma deficiência, no caso de recurso para o Inhapém, né? Nessa questão de parcelamento, de não pagamentos das cotas patronais, isso é comum. É que, na verdade, o que acontece? O único dinheiro que tem caixa aqui, dinheiro público, recurso público, é no Inhapém e no SAAI, né? Porque na prefeitura não tem. Pode ter agora, que vai entrar os IPTU, que vai entrar os IPVAs, agora até maio tem um dinheiro lá. Mas tem conta para pagar, tem, parece que 10 milhões de conta para pagar aí. Então o dinheiro que vai entrar vai usar para pagar, tá? Agora, né, no começo do ano tem, quero ver no final do ano se vai ter. Aí é o desespero para o presidente mandar o dinheiro que sobra aqui, é o desespero multando aí terreno, multando os outros na rua, para arrecadar dinheiro para poder, né, fechar a conta. Então, eu acho o seguinte, o vereador Marcão disse muito bem que vai abrir uma CPI, eu acho interessante mesmo, para a gente esclarecer os fatos, porque desde o primeiro ano desse mandato aqui, é Inhapém para todo lado. Parece que o doutor Luiz Roberto lá é uma pessoa, uma péssima pessoa que está lá. E eu não vejo isso, porque o Inhapém hoje tem mais de 120 milhões lá. Que instituição tem 120 milhões aí para que as pessoas cuidam há muito tempo? E sem dizer que tem um conselho lá. E o conselho lá também é sério, não é qualquer um que está lá, não. Então a gente precisa respeitar as pessoas, como pede respeito com pessoas que cuidam, como pediram aqui do hospital. Olha, eu respeito a pessoa que está lá e tem uma dívida de 20 milhões lá, né? Então vamos respeitar a pessoa que tem 120 milhões no caixa e não tem nenhuma dívida, não, gente. Então vamos respeitar. Mesmo respeito que a gente pede aqui, vamos pedir lá também. Vamos apurar os fatos, como o vereador Paulo André, não tem nada transitado e julgado, e a pessoa só se torna criminoso depois de transitado e julgado qualquer processo e sentenciado. Então acho que é melhor a gente tomar muito cuidado com relação a isso. Porque depois que transita e julga, a pessoa se defende e não dá nada, e eu venho aqui e falo, ó, queria pedir desculpa, e não é assim, né? Então a gente expõe as pessoas, depois vem aqui e se retratar. Acho que primeiro a gente tem que analisar os fatos, né? Esperar concluir realmente se a pessoa cometeu algum erro ou não, para depois vir em tribuna, em plenário e julgar essas pessoas. Eu acho que esse é mais prudente, tá? Com relação ao IAPEN, tem muita coisa lá que... Tem muitas gestões que passaram aqui e também, se não fosse o conselho que tivesse lá e o presidente tomando conta, eu já tinha gastado esse dinheiro já. Porque muitas vezes já tentou mudar aqui por projeto de lei nessa Câmara, para a Câmara aprovar. Tem maioria, né? Tem 7 votos, aprova aí, ou tem 6, 5 votos, aprova um presidente qualquer e vai lá tomar conta do dinheiro. Não é assim não que funciona. Vamos respeitar as pessoas. Muito obrigado.
Consultor, segundo secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco pediu uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, rapidamente apenas algumas observações quanto ao pronunciamento do vereador Marcão. Primeiro ponto, que o vereador disse que inclusive consta no relatório do Tribunal de Contas um questionamento ao superintendente do porquê ele não foi mais conservador. Sem conversar com ele, eu explico por que ele não foi mais conservador. Porque ele tem uma meta atuarial para bater. Todo ano, ele tem uma meta atuarial. Fala, ó, você tem que conseguir uma rentabilidade de 7,5% para que você esteja dentro da meta atuarial, né? E provavelmente, dentro dessa meta, ele precisa assumir alguns investimentos com um pouco mais de risco. Senão, ele não atinge a meta atuarial. Então é evidente, porque senão seria muito mais prático para ele comprar só título público, só LFT, título público pós-fixado, conseguir lá uma rentabilidade de 6,4% ao ano e acabou. Seria simples. Agora, em primeiro lugar, as próprias regras do regime próprio de previdência social não permitem que ele faça isso, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele precisa buscar a meta atuarial. Então, para isso que ele vai precisar, com uma parte do capital, alocar em fundos de investimento que possam trazer um maior retorno para o fundo. Então, é apenas essa justificativa que eu gostaria de trazer. Em segundo lugar, que o vereador falou em relação aos 4 milhões, que o vereador disse que houve um calote. Então, eu vou ter que lembrar novamente a história dos 4 milhões, que inclusive, já houve inclusive uma aprovação do Tribunal de Contas, como bem colocou aqui o vereador. Esses 4 milhões, eles foram ocasionados em março de 2012, a administração do ex-prefeito Cornélio, quando ele aprovou nessa casa uma segregação de massas que o município não tinha a menor condição de cumprir. Tanto não tinha a menor condição de cumprir, que ele mesmo, que foi o autor do projeto de lei e o autor do acordo junto ao Ministério da Previdência, não cumpriu. Então, veja só, o prefeito vai até o Ministério da Previdência, firma um acordo, que é essa segregação de massas, e não cumpre, ele mesmo não cumpre com os aportes de março de 2012 a dezembro de 2012. E ainda, vou além até porque nessa ocasião, viu, vereador, só para você não se esquecer, alguém tão preocupado com o IAPEN, o senhor estava no palanque desse vereador em eleição, desse ex-prefeito em eleição. 2012, o senhor vai se recordar, o senhor estava no palanque do ex-prefeito Cornélio, pedindo voto para ele, e ele, durante o ano de 2012 inteiro, não recolheu sequer a cota patronal. Então veja, talvez por desconhecimento, eu até perdoo, acho legítimo que a gente às vezes se engane, mas aquele prefeito que o senhor defendia nos palanques estava dando um grande calote no IAPEN, um grande calote nos aposentados do nosso município. Ele não recolheu em 2011, final de 2011 parcelou, não cumpriu o parcelamento, 2012, mais uma vez não recolheu, chegou em, no finalzinho de 2012 tentou parcelar, não conseguiu aprovar, né? Em 2013, quando o ex-prefeito Faneco assume, ele pega toda essa dívida, parcela e paga. E aliás, em relação a atrasos na cota patronal que eu citei aqui, que essa administração vem sim atrasando 2, 3 meses o pagamento da cota patronal, eu faço uma observação: a administração passada pagava antecipado, inclusive.
Pode perguntar, não precisa perguntar, basta levantar, faz um requerimento, perguntando se não havia pagamento antecipado na administração anterior. São dados. Esses 4 milhões foi uma necessidade para revisar, para consertar aquela besteira feita em 2012. Isso foi negociado durante 4 anos junto ao Ministério da Previdência, para que isso fosse alterado. Então, o vereador falou de CPI, vamos investigar tudo. Eu não tenho problema em investigar, não tenho problema nenhum em investigar. Ah, vamos investigar esse parcelamento de 4 milhões. Aliás, o ex-prefeito, o que ele mais fez foi, em todos os mandatos, pagar parcelamento de outros prefeitos que não recolheram. Isso também está documentado. Então, não há o menor problema em investigar. Se o vereador acha que, por algum motivo, eu não assinaria alguma CPI, assino. Quem não assina as CPIs aqui nessa casa é o senhor, vereador. Nós...
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor secretário, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 74/2019. Autor, vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao Conselho de Administração do IAPEN que encaminhe as informações analíticas dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao exercício 2013 do IAPEN.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 75/2019, do vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao IAPEN para que encaminhe relação das despesas administrativas do exercício de 2013.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 76/2019. Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao IAPEN informar se a diretoria superintendente substituta possui a qualificação técnica, conforme determina a legislação vigente, para ocupar a função da diretoria superintendente da autarquia. Se sim, encaminhar os documentos comprobatórios.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
76. Falta 42.
Ocupo rapidamente aqui a tribuna para comentar sobre esse requerimento, pois consta também nessa reprovação de contas de 2013, não apenas o nome do diretor superintendente, como também a diretora substituta, né, de um período de 2 de setembro a 1º de outubro de 2013. O motivo de eu fazer esse questionamento é bem simples, porque um dos itens que levou à rejeição das contas diz respeito que a entidade não dispõe de quadro de servidores efetivos em quantidade e com a qualificação técnica adequada. Então, por isso que eu quero saber se essa diretora substituta, se ela possui essa qualificação necessária. E tirando uma dúvida de todos, do jeito que se comenta, passa a impressão de que o prefeito indicaria uma pessoa que ocupar um cargo técnico, um agente político. Não é nada disso, e vou explicar o motivo. Segundo a lei, você tem que ter uma qualificação técnica adequada, CPA 10 da Andima. E apenas 3 pessoas além do atual diretor superintendente, apenas 3 pessoas têm essa qualificação. E essas pessoas fazem parte lá do conselho, são funcionários públicos, municipais. Então seria uma dessas 3 pessoas. Tá? Deixar isso bem claro, porque não vai sair indicando ninguém, não. Caso acontecesse isso, né? Somente 3 funcionários públicos hoje possuem essa qualificação técnica adequada. Um deles é funcionário aqui da Câmara, outro é funcionário do SAAI e um terceiro presta seus serviços junto à Prefeitura Municipal. Tá? Então, só para tirar essa dúvida, hoje para ocupar a diretoria, para se tornar diretor superintendente, você tem que ter qualificação técnica adequada, CPA 10 da Andima. Era só isso. Obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor secretário que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos vê, tem que nos ouvir pela internet. Bom, o vereador fez uma sugestão ali no requerimento, né, para colocar uma pessoa de cargo técnico no lugar, né? Então, na verdade, é um meio aí, não sei se o doutor Luiz Roberto deve ter o cargo técnico, conhecedor, para tirar ele. Então, eu sugiro aí que no requerimento, se puder ou se não puder, a gente faz outro, para fazer um concurso, então, com essas 3 pessoas que têm qualificação, que daí seria um modo mais democrático, né? Como foi o concurso para diretor aqui, né? Que era por indicação. Então, para ser mais democrático, né? Eu acho que seria interessante. Não sei se Vossa Excelência concorda, né? Vou fazer um concurso lá, né?
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não, vereador.
O problema é o seguinte. Isso dos 3, 2 não tiverem qualquer interesse em assumir.
Não, assim, eu estou discutindo é que você está sugerindo. Então, se alguém não quiser assumir, aí, então deixa como é que está. Né? Você está fazendo sugestão. E a pessoa, você já está falando que não quer assumir aí, pelo menos. Mas enfim, mas pode usar, eu deixo, Marco. Você é uma pessoa gentil comigo, também sou gentil com Vossa Excelência. Tá? Mas não tem problema, se quiser usar a tribuna, ou usar a palavra, pode usar. Mas o que eu falo assim, é que eu ouvi essa palavra, cara. Na campanha, cargos técnicos, eu ouvi essa palavra aí, ó. 45 dias na campanha, ouvi agora o ano passado inteirinho. Ouvi em 2 anos inteirinho cargo técnico, ouvi agora cargos técnicos e eu estou querendo entender onde tem cargo técnico nessa gestão. Se deve ter 2 ou 3 aí. Então é muita conversa, né? Muito blá blá blá. É muito lero lero, que nem diz o Rolando Lero, né? Mas vamos aguardar. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento do vereador Marcão do Basquete, número 77. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à antecipação pontual, excepcionalmente no mês de março, da remuneração dos servidores municipais. Em virtude do ponto facultativo do carnaval, que faz com que o 5º dia útil seja apenas no dia 11 de março de 2019.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 78, do vereador Marcão do Basquete. Solicitando um voto de repúdio ao diretor superintendente do IAPEN, pela gestão temerária dos recursos desta importante autarquia, colocando em risco o fundo do funcionalismo público municipal, uma vez que das últimas contas julgadas, duas foram julgadas irregulares e as demais com constantes apontamentos de intermináveis falhas contábeis, gerando, segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um caos generalizado.
Consulto pela ordem, segundo secretário.
Gostaria que esse requerimento 78/2009 do vereador Marcão do Basquete votasse em apartado.
Sim.
Muito obrigado.
Próximo requerimento.
Marcão.
Eu consulto ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Subo apenas para justificar o meu voto, acredito que o vereador Barbacana também solicitou para ser votado apartado, porque nosso município temos uma casa de leis, né? E as nossas moções, os nossos requerimentos, eles têm um peso muito grande. E eu senti na pele, respeito a posição do vereador, a solicitação do vereador, mas eu senti na pele o que é receber um repúdio de um município. Recordando que eu fui repudiado nessa casa. No meu primeiro mandato, no primeiro ano de mandato, por tomar uma decisão que não era de acordo com alguns vereadores, foi proposta uma moção de repúdio e eu fui repudiado. Não me recordo de outras pessoas repudiadas no município. Não sei se existe, posso até perguntar. Mas é muito difícil, porque é uma coisa muito pesada. Não é simplesmente um ato de contrariedade. É um peso muito grande. É um município, uma casa de leis, né, levando o máximo da negativa a uma pessoa. Como disse o vereador Paulo André, as contas do IAPEM em 2013, aprovado, se não me engano, desse ano, também cabe aí recorrer, está em julgamento, está em avaliação. Eu acho que, ainda assim, né, que for reprovado, não é motivo para ter um voto de repúdio, uma coisa administrativa. É um peso muito grande. Respeito se a maioria da casa votar, porém, o meu voto para um repúdio nessa casa não vai ter, porque administração sim, mas não é uma pessoa que é ruim na comunidade. E eu acredito que para repudiar uma pessoa, ela tem que ser muito ruim, uma péssima, um lixo de pessoa. Porque foi assim que tentaram me colocar quando eu recebi o repúdio aqui. O repúdio que eu recebi foi por ter trocado o diretor da casa. Lembrando que quem propôs o repúdio da... O meu repúdio, quem propôs foi o presidente Wagner. E assim que o presidente Wagner assumiu a presidência, manteve o mesmo diretor, né? Só isso que eu gostaria de dizer.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 79 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar os braços para a instalação de iluminação pública no cruzamento da rua Francisca Egeia e Alameda da Resedas. Em caso negativo, por quais motivos?
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor secretário que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Próximo. Número 80, né? Requerimento número 80 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de implantar acessibilidade no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 81 do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de implantar monitoramento por câmeras no centro da cidade.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente. É sensibilizado pela tragédia que no último dia 11 de fevereiro ceifou a vida do nosso amigo empresário Flávio José Vieira. Gostaria de frisar que esse pronunciamento é totalmente desprovido de um oportunismo leviano, bem como de um sensacionalismo barato. Acho que diante de uma situação dessa, jamais utilizaria a tribuna para me valer do assunto, mas consciente da minha função de como vereador, buscar alternativas, requerer, indicar, da minha consciência de que nós temos a necessidade de adotarmos medidas, sim, para melhorar a segurança do nosso município. Desde a eleição de 2016, eu sempre defendi monitoramento por videocâmeras, né, entradas e saídas no município, no centro, pontos estratégicos da nossa cidade. Eu acho que segurança não tem preço. E eu fico assim, entristecido com a situação ocorrida, com a tragédia ocorrida e que o nosso município sofreu. Nosso município sofreu uma perda de um cidadão que trabalhava honestamente. Eu, particularmente, eu não posso aceitar isso daí. Eu não posso permanecer inerte, sabendo que há uma possibilidade de, em razão da violência, um filho ficar sem seu pai, uma mulher ficar sem seu marido, de um pai, de uma mãe ficar sem o seu filho, sem sua filha, de familiares sofrerem como a família do Flávio José Vieira sofreu e está sofrendo a perda de um ente querido. É por isso esse meu requerimento. Como homem público, eu entendo que, junto com o executivo, nós devemos buscar a efetivação de ações, principalmente na área de segurança. E uma delas, estou aqui requerendo informações, é de monitorarmos por videocâmeras as entradas, saídas do nosso município, pontos estratégicos, em especial no centro e bairros da cidade, porque segurança, sim, implica em qualidade de vida. Segurança para mim, para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para o meu munícipe, para aquele que vai honestamente trabalhar que ele tenha segurança de voltar ao seu lar e encontrar a sua família. Gostaria de frisar que poucas das vezes eu fiquei tão pensativo quanto eu fiquei a semana passada. Uma das noites eu pouco consegui dormir, porque eu fiquei imaginando a dor desta família. E como eu disse, pode ser qualquer um de nós aqui, pode ser qualquer cidadão garcense vir sofrer uma perda dessa irreparável. Por isso nós, eu acho que é o momento de nós refletirmos e, como eu disse, lutarmos para realizarmos, efetivarmos ações que melhorem a segurança da nossa municipalidade, que melhorem a segurança no nosso município. Eu, como membro do Poder Judiciário, eu sei que o marginal, o bandido, ele não vem aonde ele está sendo observado. Ele vai aonde há facilidade para ele praticar o crime, para ele lesar pessoas, para ele machucar pessoas, porque ele certamente ele tem a possibilidade de fugir impune e não sofrer a repreensão do Estado. Por isso eu entendo que seria talvez viável implementarmos esse monitoramento, seja através de uma parceria com a indústria Garça, capital da eletroeletrônica, né? Investindo, trazendo um modelo, um padrão para os demais municípios, Estado, Brasil afora. Fica aqui o meu requerimento. Eu espero que o Executivo compre essa sugestão e invista em segurança em nosso município. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos cita, que nos ouve pela internet. Bom, queria parabenizar o vereador Parente, o requerimento é importante. Só para salientar o requerimento do vereador, as câmeras, ela, o trabalho que ela faz é registrar para você identificar após o crime, tá? Então, isso daí é muito bom para o município. Eu entendo que isso daí é simplesmente um item, tá? Um item da questão segurança. Mas prevenção se faz com efetivo, tá? Com um trabalho de mais segurança, principalmente nos locais onde existe mais violência. Eu acho que primeiro tinha que analisar, fazer um estudo, quais os locais do município onde há mais violência, para que você possa, né, principalmente instalar essas câmeras de monitoramento. Né? Acontece vários fatos na cidade. Você falou de segurança, infelizmente eu não pude ir na reunião que teve sexta-feira, né, que teve uma audiência, né, uma reunião que alguns populares da cidade, né, junto com o executivo, realizaram na Secretaria de Educação, né, que o pessoal pedindo segurança. Tá? Segurança, eu vou direto, Vossa Excelência, que é vereador, foi eleito pelo PTB, tem seus líderes tanto na esfera federal e estadual. Se dizer para Vossa Excelência que essa questão do monitoramento foi discutida várias vezes aqui na Câmara, até mesmo porque você, né, registrou aqui em fato que Garça é uma cidade que trabalha com item, né, de segurança, que são as câmeras, né? E a gente observa que Garça tem vários pontos de monitoramento. Inclusive,
no, na fatalidade que aconteceu no centro de Garça, né, levando a vida do nosso grande amigo e empresário do município, né, prematuramente, que abalou toda uma sociedade, o criminoso foi filmado. Não sei se Vossa Excelência observou, né? Então, as próprias lojas, o próprio banco naquela ocasião, na cidade existe já câmeras, né, de monitoramento das lojas. E também no banco, é óbvio, né, que o banco tem que ter. Você quer pedir uma parte? Pode
pedir. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Eu entendo que esse é uma ação dentro de várias, né?
Isso.
Você tem que fazer o monitoramento juntamente com o policiamento ostensivo. Tá. Então tem que agregar, ajustar, e aí cabe ao executivo buscar essa possibilidade de fazer esse trabalho juntamente com a polícia militar.
Tá.
Obrigado.
Tá. Então, como eu disse, Vossa Excelência, é um item. Bom, primeiro, que para instalar essas câmaras aqui no município, tá, precisa ter recurso. E não é barato, tá, vereador? Não é barato. E pode ser que a prefeitura tem isso dentro do planejamento. Agora precisa ver se tem recurso para fazer, né, para instalar essas câmaras dentro do município, principalmente nos pontos necessários aonde realmente existe mais violência. Mas é o primeiro... Primeiro, eu acho que tinha que fazer um estudo, né? Um estudo. Saber quais os pontos onde tem mais assalto, os pontos onde os crimes são mais cometidos, para poder instalar esse monitoramento. Mas eu queria dizer que o requerimento é um ótimo requerimento, tá? E que a segurança, ele é um problema muito sério. Muito sério, não só aqui em Garça, mas a nível nacional. Tá? Estado de São Paulo é um dos estados, né, que tem mais segurança, eu creio que em outros estados também, porque aqui nós temos a maior economia do país, né? As maiores empresas multinacionais estão instalados todos aqui, e que realmente gera mais riqueza, tá? Então por isso que eu acho que o investimento é maior na questão de segurança. Mas falar, né, na questão segurança em Garça e culpar as autoridades, eu acho que isso é, né, querer fazer política em cima de uma questão que é discutida todo ano aqui na Câmara, tá? Nesse item eu não vou até que cobrar muito o poder público. Eu acho que o poder público, ele tem que, através dos seus vereadores aqui juntos, eu vou até dar uma ideia aqui para esse parlamento aqui, reunir com todos os vereadores e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e cada um procurar os seus líderes dentro da Assembleia, e também marcar uma reunião com o secretário de Segurança do Estado. Não é em um vereador sozinho, não, que não vira nada. Não vira nada, que isso daí nós já fizemos aqui. Tá? Eu acho que tem que ir todo mundo, representante da sociedade, o chefe do Poder Executivo, porque quem aumenta efetivo do município e do estado é o governador. É ele que delega. Então, eu acho que isso tem que ser uma união de todos. Não é de achar um super-herói para achar que resolveu o problema através do requerimento. Não. Eu acho que tem que ser o parlamento inteiro, junto com o chefe do Executivo, os representantes da sociedade, e pressionar o secretário de Segurança e o governador do estado para ver se consegue aumentar o efetivo da cidade. Eu acho que aí sim estaremos buscando uma solução bem democrática e em conjunto com a sociedade. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 82 do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre a manutenção periódica dos veículos da frota municipal.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, Volto novamente à tribuna, pessoal que nos assiste. Bom, a gente volta à tribuna frequentemente, porque acho que vocês observam que a cidade tem um monte de problema, né? Problema é o que mais tem, tá? E a gente trabalha no meio de comunicação, tem muito contato com as pessoas, principalmente com o funcionalismo público. Eu recebi uma informação, não sei se é verídica, por isso estou enviando um requerimento para saber se a prefeitura tem trocado o óleo dos veículos, tá? Tem trocado o óleo dos veículos na quilometragem correta. Eu recebi uma informação que não está, né? Então, por isso, fiz o requerimento. Então, por que a preocupação? Por que a preocupação? Você não troca o óleo do carro, daqui uns dias começa a travar motor, né? E o pessoal reclama que pega uma frota sucateada, então é para não deixar a frota sucateada, né? Se realmente está acontecendo. Vamos aguardar aí a informação do requerimento e depois a gente volta aqui a se pronunciar. Espero que não. Espero que o óleo esteja sendo trocado, né? Como eu troco o óleo do meu carro, como presidente, como prefeito, como secretário, troco o óleo do carro. Deu 10 mil, vamos lá e troco o óleo. Deu 5 mil, ou se for um óleo para 5 mil, vamos lá e troco o óleo. Vamos cuidar dos bens públicos como que a gente cuida dos bens da gente. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Não é, é outro. É, requerimento número 83. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar piso tátil nas ruas do centro da cidade.
Consulta ao senhor segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor secretário que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Bacana com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, plateia, pessoal da rede social também que nos acompanha. Bom, esse requerimento foi um pedido de um deficiente visual, tá? Andando pelas ruas da cidade, a gente observa, né, e é notório que isso daí já deveria ter feito, que é aquele piso, né, tátil, que as pessoas, elas se orientam através, principalmente quem não tem a visão, se orientam através desse piso que demarca aonde a pessoa está caminhando, fica bem mais prático. Então, eu acho que tem que ser olhado com os bons olhos isso, tá bom? E que a gente possa, né, fazer, atender esse pedido e dar para que essas pessoas que têm esses problemas, muitos são independentes, não gostam de ficar andando com a pessoa do lado, tem muita gente que é assim. Eu conheço uma pessoa que gosta de fazer tudo sozinho, e isso daí vai facilitar muito a vida dessas pessoas. Então, eu acho que é um requerimento que tem que ser olhado com os bons olhos. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 84. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de reajustar em R$20 o vale alimentação dos servidores públicos municipais.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, colegas, plateia, pessoal da internet, antes de eu usar a palavra, colocar a entrevista do prefeito, né, que ele soltou na rádio, eu gostaria que vocês observassem com muita atenção, tá, a fala do prefeito. Por sinal, ele fala muito bem. Pode soltar para mim, por favor.
O vereador ocupou a tribuna da Câmara de uma forma muito demagógica, falando sobre a necessidade de reajustar o vale alimentação em pelo menos R$100. Eu não tenho dúvida que é uma reivindicação mais do que justa.
Para um pouquinho.
Porém, nós temos que entender...
Para só um pouquinho. Então, vocês observaram que ele falou assim, que eu usei... Foi eu que usei, tá? que eu usei a demagogia para falar, mas ele acha justo. Também contraditório. Então, assim, não sei se é demagogo, se é justo é demagogo. Então, eu queria entender, né? Então, por isso que eu fiz o requerimento. Quem sabe segunda-feira ele dá outra entrevista ou amanhã, aí ele explica, né? Posso explicar. O que é justo é demagogo. Pode continuar, não tem problema.
O impacto nisso no ano passaria de R$1,5 milhão. E que, infelizmente, qualquer atitude para se assumir um compromisso nesta ordem tem que ser feito com muita responsabilidade. Como eu afirmei anteriormente, nós já promovemos um aumento durante os últimos 2 anos de 23% e vamos continuar trabalhando nesse sentido. Mas, sem demagogia, tratando desse assunto com muita propriedade, com muita responsabilidade e com muita atenção ao servidor, que é isso que nós devemos. Nós não devemos explorar esse tema de uma forma demagógica, aonde acha ou mesmo propõe que qualquer recurso pode prover e de qualquer lugar atender uma demanda que é justa. Porém, temos que fazer isso com muita responsabilidade.
Bom, achei interessante, né? O prefeito, né? Ele repetiu de novo que é justo. Então, assim, eu fiquei tranquilo com relação a isso. Porque ele até reconhece que os R$100 é justo. Né? Fiquei contente. Mas ele fala que eu sou demagogo. Né? E para mim, o que ele fala, o que ele não fala, eu estou tranquilo com relação a isso. Né? Porque não foi eu que subi no palanque e falei que ia valorizar o funcionalismo público. Que jeito que você valoriza o funcionalismo público? Né? Concedendo plano de carreira para o servidor e aumentando os seus recursos. Não tem outro meio de você valorizar um funcionário. Como com o empregado, como com o patrão valoriza o funcionário? Tem patrão aqui. Ou você melhora o salário, né? Ou ele melhora de cargo. Não vejo outra maneira, né? Ou cargo, ou recurso. Uma pessoa trabalha para quê? Para ganhar mais. Todo mundo trabalha para ganhar mais. Numa empresa privada. Agora eu vou fazer uma observação aqui. Qualquer empresário do planeta, qualquer empresário do planeta, no momento de crise, ele faz o quê? Ele demite no momento de crise. Qualquer empresário do planeta, no momento de crise, primeira coisa que o empresário faz é demitir. E é isso que está acontecendo no país hoje. 14 milhões de empregados. Por quê? Porque está em crise. O que o gestor tem que fazer? Ah, eu não tenho dinheiro. Que nem ele fala. Eu não tenho dinheiro para dar o aumento. Senão eu estaria agindo com irresponsabilidade. Então, prefeito, demite. Demite que vai sobrar. Demite cargo comissionado aí, demite secretário, aí sobra. Aí o senhor valoriza o funcionário. Agora, se o senhor não reestruturar a sua equipe, não tem jeito de aumentar mesmo. Aí eu concordo plenamente. Né? Aí não tem como você valorizar um funcionalismo de carreira. Né? Quanto que ganha um comissionado perto de um funcionário público que tem carreira? É só você comparar. Quanto ganha o secretário perto do funcionário público de carreira? Vamos comparar. Agora, se não cortar, não dá. Aí não dá mesmo. Aí eu tô sendo irresponsável de fazer a minha função aqui de pedir aumento, né? E o senhor está sendo responsável de não dar aumento. Então tá, 0 a 0. Né? Porque o que o funcionalismo quer é ser valorizado. Valorizado é com aumento. Só assim você valoriza o funcionalismo público. Por que que eu fiz de R$20? Por quê? Tá? Eu acho que até uma falta de respeito com o funcionalismo público. Para ver se ele dá os R$20. Né? Então, vamos aguardar. Mas eu duvido que ele, que ele vai dar os R$20. Eu duvido. Como ele disse mesmo, eu reajustei em 20%, é 10ão num ano, 10ão no outro. Então nem os 20. Vou registrar aqui hoje em ata, então. 100 é muito? Dá os 20. Né? Que eu acho também que é um valor que não valoriza o trabalhador público. Tá? E a gente, que está aqui nessa casa de leis, já temos que prezar por isso. Nós temos que valorizar o funcionalismo público, que é ele que sai gestão e fica gestão, e o funcionário de carreira é o que fica trabalhando e dando manutenção para o município. Porque nós aqui somos cargos passageiros. Aqui ninguém é vitalício aqui. Aliás, o ano que vem já é eleição, né? É óbvio, eu falo, ah, o vereador aí não ganha mais, tal. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com essa gestão. Eu fui eleito por 4 anos. Eu não estou preocupado daqui 4 anos. Quem tem que estar preocupado daqui 4 anos são os próximos candidatos que vão fazer campanha, que vão ser eleitos. Eu não estou preocupado. Estou preocupado com essa gestão. Todos os meus mandatos aqui, eu sempre fiz requerimento pedindo valorização do funcionalismo público. E não adianta ficar falando, ah, eu vou ficar 2 anos aqui, vou sair só o ano que vem. Então minha gestão é essa. Eu não estou preocupado com 2022. Agora, tem um monte de gente preocupada com 2022. Um monte de gente. Né? Tem um monte de gente que nem dorme. É um exemplo, né? Secretário, cargo comissionado. Então, estão preocupado mesmo, porque muda o prefeito, muda tudo. Dia 31 de dezembro é exonerado automaticamente. Então, é uma questão. Não estou preocupado com daqui 2 anos. Até mesmo porque isso daqui não é emprego. Vereador não é emprego aqui. Aqui é subsídio, aqui não é salário. Entendeu? E aqui, pessoa que está pensando que vai viver com isso daqui, já tem que se preparar. Tem que trabalhar, arrumar serviço, correr atrás, porque isso daqui não é emprego, não. Daqui é passageiro. Todo ano eu escuto, ah, o bacana não ganha mais. Aí a gente contraria, né? Contraria o pessoal, né? Mas não é isso, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer minha função aqui. Tá? E graças a Deus, eu sou independente. Eu tenho 28 anos de registro em carteira. 28 anos de registro em carteira. Tá? Eu trabalho, eu não puxo o saco de ninguém, não. Eu tenho a palavra aqui, ó. A população me deu a voz aqui, eu tenho. Então, estou tranquilo com relação a isso. E se Deus quiser, vou ficar até o final do ano que vem aqui. Vamos dar vintão aí, prefeito. Vamos ajudar o pessoal aí. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor secretário que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 85. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informar qual era o saldo de recursos próprios e qual montante de recursos global havia no caixa da municipalidade no início dessa administração, em 1º de janeiro de 2017.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor secretário que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, vereador Bacana apresentou esse requerimento perguntando qual foi o resultado de recurso próprio e de recursos globais, né, que englobam todas as origens de recursos da prefeitura, qual foi o resultado que a administração passada entregou para a atual administração. Eu até ia trazer os números exatos que eu tenho, mas eu sei mais ou menos de cabeça, então eu vou aproveitar inclusive para responder ao vereador aqui na tribuna. O resultado global foi por volta de 7.900 e alguma coisa, 7.900.000 e alguma coisa, e o resultado de recurso próprio, ele foi em torno de 200 mil reais, de 200 a 300 mil reais, considerando já o cancelamento dos empenhos no início de 2017. Porque havia, sempre no início do ano, cancela-se aqueles empenhos, por exemplo, que é o caso mais 33. Evidente, foi a questão da patrulha. A patrulha contava lá, por conta da Zona Azul, com uma saída de recursos todo mês da prefeitura para a patrulha, mas esse dinheiro a patrulha deveria ter depositado no caixa da prefeitura para depois a prefeitura devolver para a patrulha. Como isso não aconteceu, esse valor ele foi anulado logo no início de 2017, então você sai de um déficit de menos 59 mil e vai para um superávit em torno de 200 mil reais. Então, apenas resumindo a pergunta do vereador Bacana, o resultado global, quase 8 milhões de reais, 7.900 e alguma coisa, e o resultado de recurso próprio em torno de 200 a 300 mil reais de superávit. Obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
85.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento eu vou fazer porque, veja bem, em 2016, eu me recordo muito bem, foi meu segundo mandato aqui nessa casa, e o pessoal começou a questionar, ah, mas como que pegou a prefeitura, o outro gestor, que era o Faneco, né? Naquela ocasião, como que ele tinha pego a prefeitura? Eu me recordo muito bem que a prefeitura tinha uma dívida, um recurso próprio de 7 milhões de reais, mais ou menos, né? Não sei se o 7 milhões e meio, né? É que 200 é um número bom, 500, então não vamos esquecer dos 500, né? Entendeu? Então, é que há 7 milhões e meio, né? Que o prefeito Faneco, quando ele assumiu a prefeitura. Né? Então, assim, aí houve um questionamento naquela ocasião, ah, mas o Faneco também deixou aí dívida, mas é lógico, ele pegou a prefeitura com 7 milhões, não tem como você virar um ano sem, né? Como é que você vai pagar 7 milhões no ano? Não tem como você virar um ano sem um déficit, né, no recurso próprio, que ele já pegou com déficit a prefeitura, diferentemente dessa gestão. Eu me recordo, parece que, se eu não me engano, tinha um superávit no recurso próprio de 380 mil e o dinheiro do QESI era um valor mais ou menos de quase 6 milhões, se eu não me engano. Mas o requerimento vai esclarecer melhor esse fato. Então, esse requerimento é para a gente comparar, assim, mais ou menos, como é uma gestão técnica. Né? Uma gestão técnica é mais ou menos para a gente comparar uma gestão política e uma gestão técnica, né? A gente tem que analisar para ver qual que é melhor para o município, né? E também esse requerimento é para saber também se qual o problema que a prefeitura está tendo para pagar seus fornecedores, que é o que eu ouço bastante, tá? Todos os dias, quase aí, que você andar na rua, você ouve, né, que a prefeitura está inadimplente com alguns fornecedores. Então, esse daqui é para a gente aguardar a resposta aí. Espero que a prefeitura esteja com superávit no recurso próprio. Porque isso é bom para o município, né? Quando a gente não faz nada sem dinheiro. A gente só faz as coisas com dinheiro. E isso é o que realmente, né, a gente espera. É que tenha, né, superávit no recurso próprio. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 86 do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na iluminação das piscinas no Centro Esportivo Social.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 87, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quantas empresas foram instaladas nos distritos industriais após a lei 5.038, de 6 de julho de 2018.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o incansável Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, mesa diretora, incansável, graças a Deus, Marcão. E sou mesmo, bicho. Falar para você que sou incansável mesmo, cara. Nobres companheiros,
Espero que todo mundo seja assim também, incansável, porque o povo está cansado já, né? A população está cansada, então que a gente seja incansável, né? Eu fiz esse, só para fazer um trocadilho, vereador, desculpa, não sei se eu fugi do assunto, né, mas... Incansável, né, a gente vai no tema também. Bom... esse requerimento, por que eu vim usar a tribuna aqui? Foi apresentado um projeto de lei no ano de 2018 aqui, e eu tinha uma emenda dentro do projeto de lei que estava sancionado naquela época. Tá? Eu vou só para esclarecer para os companheiros que talvez desconheça, eu fui muito atuante no Distrito Industrial, desde o meu primeiro mandato. Tá? Aí vocês falam, por quê? Porque ninguém quer brigar com o empresário, né, cara? Porque o empresário gera emprego e etc. É um tema complicado para você abordar, né? Abordar aqui na tribuna da Câmara. É um tema complicado. Muitos preferem, né? Ah, tá errado, deixa errado. O pessoal emprega, mas veja bem, patrimônio público não é de um, não é de um grupo. Patrimônio público é de toda a sociedade. Tá? Então eu fiz parte da comissão do Distrito Industrial. A gente tem uma comissão, naquela época o vereador podia participar, e eu comecei, né, a estudar sobre as aprovações, né, de doação de terreno no Distrito Industrial. Tá? A finalidade do Distrito Industrial é transformar a matéria em produto. Tem outra finalidade. Essa é a finalidade do Distrito Industrial. Industrializar, né, gerar emprego. A cidade, ela dá essa oportunidade para a pessoa que quer construir uma empresa. A população, ela dá essa oportunidade para essa pessoa. Ela dá uma concessão de uso do terreno gratuitamente, de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 10.000 metros, a pessoa ganha. Não é bom? Isso não é um incentivo? Né? Quem não gostaria de ganhar um terreno de 3.000 metros aqui? Sai na cidade perguntando. Todo mundo gostaria, né? Quanto que vale um terreno de 3.000 metros quadrados no Distrito Industrial? É uma área mais nobre do município, lá, né? Quem que fez a pavimentação lá? Quem que fez a guia e sarjeta lá? Eu sei que teve algumas partes que alguns empresários ajudou. Eu sei disso, né? E é bom isso. É bom para o município. Mas quem limpa a rua lá? Bom, se está limpando, né? Mas por obrigação, quem limpa a rua lá? Quem cuida das galerias fluviais lá? É o poder público, né? Quem asfaltou lá? Foi o poder público. Dinheiro de quem? Dinheiro de quem? Dinheiro da sociedade, né? Então, é um incentivo. É um incentivo para o empresário ganhar um terreno no município. Aliás, houve um empréstimo aqui, se eu não me engano, de 6 milhões de reais para investir no distrito. Quem vai pagar esse empréstimo? É quem? É o empresário que ganhou o terreno? É, mas quem vai pagar? São 45 mil pessoas que pagam imposto aqui. Não é uma ótima doação que o município... Não é um ótimo incentivo que o município faz? É. Então a gente tem que olhar. O poder legislativo tem que cuidar disso. Cuidar. Não simplesmente sentar na cadeira aqui 4 anos e compartilhar com um monte de coisa errada. Porque quem está levando prejuízo? Prejuízo é dividido para uma sociedade. Né? Quando alguém leva vantagem e alguém está levando prejuízo, geralmente quem leva prejuízo é o coletivo. Porque quem está ganhando é um ou é um grupo, geralmente. Ah, você quer usar? Permito, vereador. Não.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelo requerimento, é o mesmo teor do meu número 72 que entrou hoje. Exatamente a mesma questão da dúvida da geração de emprego após a aprovação da lei do distrito. E só para recordar, se eu não estou enganado, foram reprovados 7 emendas do vereador naquela ocasião. A tá. 7 emenda que o vereador apresentou foi reprovada.
Então, vereador, sabe uma emenda que era um projeto de lei dentro desse projeto do distrito? Aliás, foram revogadas todas, né? Aliás, revogaram um projeto. Eu até discuti o assunto naquela ocasião. Falei assim, ó, se o projeto que está em vigor foi mal para o município, esse que está agora tem que ser 10 vezes melhor. Sabe por quê? Porque aquele projeto que foi revogado, todas as grandes empresas estão lá ainda. Então, quer dizer, o projeto não fez nenhum mal para as empresas. Porque se fizesse mal, né, nós não tinha tanta empresa grande no distrito instalada gerando emprego. E quero lembrar os nobres companheiros que, que as empresas de gás teve um auge aqui. De 2008, 2010, né? Teve um auge aqui. Então, aquele projeto que foi revogado pela atual gestão não fez mal para o município. Se fizesse mal, as empresas não tinham se desenvolvido. E foi revogado inteirinho o projeto, se vocês lembram. Foi revogado. Aí, fizeram um novo projeto técnico, né, com novas leis, e que até agora eu não vi efeito nenhum. Espero que tenha. Eu não vi um efeito. Então espero que tenha. Porque se aquele projeto fosse ruim, Garça não tinha sido considerada a capital da eletroeletrônica. Né? E que leva esse nome, com muito orgulho. Café, indústria, né? Eletroeletrônica. Então, o que eu vejo é alguns pontos que não batem. Tá? Só para lembrar os companheiros, eu tinha uma emenda dentro do projeto que vedava, né, o arrendamento e o aluguel dos prédios lá do distrito. E esse item foi revogado. Qual que foi a justificativa? Não, é que agora nós vamos alugar, todo mundo vai vir, vai alugar, vai gerar emprego e tem um monte de gente querendo alugar. Essa foi a discussão que eu vi. Se buscar lá atrás, né, você vai ver a fala de alguns vereadores falando, não, agora tem um monte de empresa aí que vai alugar, vai gerar emprego e tal. Estou perguntando, quantas empresas se interessou em alugar? Né? Pois seria bom, né, que tivesse muitas empresas para alugar, né, esses barracões. Eu acho que é uma questão de bom senso. Então, os assuntos aqui devem ser abordados de uma forma, né, bem coerente. Eu fiz outras emendas, não foi aprovado, tranquilo, não tem problema nenhum. A gente entende que aqui quem ganha é a maioria, embora a sua opinião não muda, de repente você pode até estar certo, de repente você pode estar errado, que eu acho que isso é do ser humano, mas infelizmente, né, infelizmente, ou felizmente, né, a maioria que manda dentro do plenário, aqui dentro do parlamento. Então, mas é bom que a gente comece a observar, né, e o que a gente realmente discute aqui, se é um bem coletivo, ou se é um bem individual, ou se é um bem de grupo. Espero que a sociedade esteja muito atenta com relação a isso, para que a gente não possa entregar os bens, que é de 45 mil pessoas, na mão de um grupo ou na mão de meia dúzia de gente. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 88, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de providenciar uma vaga na creche à criança Heloísa Nascimento da Silva.
Consulta o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Número 89, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instituir o atendimento prioritário no laboratório que presta serviço ao município.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 90, vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à dedetização de bueiros e poços de visita?
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 91 da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar bebedouros para cachorros nas praças do nosso município.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 92, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar placas indicativas de velocidade máxima em que os veículos devem transitar, principalmente nas ruas do centro da cidade e nas demais ruas com grande trafegabilidade.
Consulta o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o autor do requerimento, vereador Fábio José Policinani, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, que compõe os vereadores, a plateia, os internautas. Eu vou ser rápido nesse requerimento, tá? Eu ando muito pelo centro comercial, como acredito que a maioria de vocês andam também, e eu tenho sido muito questionado já há algum tempo sobre a deficiência que o nosso centro comercial tem em não ter placas de sinalização. Mesmo tendo ali na Barão do Rio Branco, tendo um óbito da dona Raia, que o carro matou ela ali, até hoje eu não vi uma placa ali dizendo 20 por hora. Não existe na Barão do Rio Branco, não existe em local nenhum no centro da cidade. Então você pode transitar na velocidade que você achar que você deve, porque não tem placa sinalizando. Então, o que, que eu tenho Flávio, né? Conversado com os comerciantes ali? Fábio, não existe uma placa. Não tem um pare, não tem... O povo precisa, gente, por favor. Eu vou pedir isso, que essa semana eu dei um coice num carro. Eu dei um coice num carro. Porque eu estava atravessando a rua com a minha mãe e o cara avançou em cima da faixa de pedestre. Isso é uma falta de educação, é uma falta de respeito. Eu queria ver se fosse com a mãe dele. A minha mãe é uma senhora já de 65 anos. Eles não têm mais a mesma velocidade que uma pessoa de 20 anos passar correndo na faixa de pedestre. E pelo que eu sei, é lei. Você pôs o pé na faixa de pedestre, você tem a obrigação de esperar a pessoa atravessar, gente. Por favor, vamos ter um pouquinho de educação. E quando a pessoa pôr o pé na faixa de pedestre, para o carro. Perde 5 minutos, mas não tira uma vida. Tá? Eu tenho esse costume de muitos anos que eu aprendi com o meu pai e com meus avós. Respeitar os mais velhos. Tá? Porque eles têm a limitação deles. E nós também teremos, se tivermos a sorte, de viver como eles estão vivos. Tá? Então, assim... Eu queria pedir à municipalidade que analisasse com carinho. Departamento de Trânsito, dá uma voltinha ali no centro da cidade. Não existe placa de sinalização alguma. Nem de 20 por hora, nem de 40 por hora, de nada. Então, assim, você anda na velocidade que você quer. Infelizmente, tá? Fiz um requerimento sobre o pedido semana passada do semáforo ali, ou pintura de solo, ou placas. Na esquina do Fazendão. Também. Essa semana já aconteceu 2 acidentes ali. Então, assim, o que está esperando, gente? Sinaliza com placa. Não dá para pôr semáforo? Sinaliza com placa. Porque eu acho que isso vai ajudar um pouquinho a reeducar aqueles que têm muita pressa. Porque a pressa é a inimiga da perfeição. Pois sim, vereador.
Gostaria de cumprimentá-lo por esse requerimento, né? E dizer que realmente ele é muito oportuno a situação que nós vivenciamos em nosso município, o excesso de velocidade em todos os âmbitos, né? Nos bairros, no centro, principalmente nas avenidas, as principais avenidas de Garça. Eu vejo a população totalmente assim,
alheia a eventual velocidade máxima permitida, né? Então, acho muito bom, não só isso, como o próprio Departamento de Trânsito deveria viabilizar ações de educação, né? Juntamente com Polícia Militar e outros órgãos. Muito obrigado.
Sim, com certeza, vereador. Mas o que mais me deixa assim preocupado é o quê? Onde eu moro, eu transito pela rua Carlos Ferrari. E eu tenho visto uma situação ali meio preocupante, sabe? Eu vejo carros que descem a Targino Nunes entrando contramão de direção. Direto. O Departamento de Trânsito precisa tomar uma medida drástica, urgente. Semana passada, um carro entrou dentro da casa de uma moradora no meu bairro. Se tivesse ela na sala, eu garanto para você que ela ia sair correndo de lá, porque o carro entrou no muro da casa dela. Fez um buraco. Por quê? O carro entrou na contramão, perdeu a direção e foi lá para dentro. Essa já é o quarto ou quinta ocorrência que eu vejo acontecendo ali, porque eu moro ali há 30 anos. Agora, sinalização. Não tem. Não tem sinalização. Então eu estou pedindo, por favor, não espere matar mais um aqui no centro da cidade, que um carro passe em cima de mais ninguém. Porque se for a minha mãe, eu vou até, olha, prefiro nem falar. Eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Porque assim, já passou por cima, matou. No mesmo lugar não existe uma placa, não existe uma sinalização, não existe nada. Simplesmente foi como se tivesse atropelado um cachorro. Tira, enterra, acabou. Acabou a conversa. Então eu acho assim, tem sim que ter tomado alguma providência. E a população, por favor, gente, respeita a faixa de pedestre. Por favor, imagine que seja a tua mãe que está atravessando ali. Porque eu imagino como se fosse a minha mãe ou o meu pai que está passando aquela faixa. Então vamos, por favor, ter um pouquinho de conscientização nesse aspecto, tá? Conto aí com a compreensão da administração para que coloque umas plaquinhas de 20 por hora ali no centro da cidade. Eu acredito que isso não é muito caro. Se precisar de mim, eu saio pedindo no comércio para que os comerciantes, até um comerciante falou para mim que ele paga a placa e manda pôr lá na rua. Eu falei, não, vereador, fulano, não é assim não. O Departamento de Trânsito que tem que colocar. Mas vamos aguardar aí para ver quais providências serão tomadas. Era só isso que eu tinha a dizer. Obrigado, boa noite.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 93. Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito encaminhar a esta Casa de Leis os holerites dos meses janeiro e fevereiro deste ano dos funcionários da UPA que já estão com o pagamento em dia, contando detalhados o adicional noturno, insalubridade e demais benefícios, bem como os holerites anteriores, anteriores à contratação pela Associação Beneficente Caminho de Damasco.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 94 do vereador Fábio José Policinani. Solicitando um voto de pesar pelo falecimento do empresário Flávio José Vieira.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 95 do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao senhor João Dória, governador do estado de São Paulo, para que informe se há previsão para aumentar o número de efetivo policial em nosso município, bem como outras providências a serem tomadas, visando conter a grande onda de violência que tem assolado o nosso município.
Consulta ao senhor segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Gente, mais uma vez, boa noite, presidente, os vereadores, os que compõem a plateia, os internautas. Bom, esse requerimento que eu estou fazendo e enviando para o governador do estado de São Paulo, ele é uma preocupação muito grande. Não sei se aqui a maioria sabe, mas eu trabalhei com um capitão da polícia aqui em Garça durante um ano, em um Banhitosa. E um dia eu questionei para esse capitão da polícia, isso no ano de 2005. O efetivo já era muito baixo. E eu, como presidente de associação, questionei para ele. Por que que Garça não tem um número de policiais aumentado? Isso em 2005, hein? Nós estamos em 2019. E você sabe o que que ele me disse? A população, ela não pode ser omissa quando acontece um furto na sua residência. Roubaram a sua casa. Sim. Ah, eu não vou fazer boletim de ocorrência, não vai dar em nada. Não, gente, está errado. Como que o governo vai ter conhecimento do índice de criminalidade que está acontecendo na cidade? Foi isso que ele me passou na época. Então nós, garcenses, devemos fazer o quê? Roubou. Vai lá e registra BO. Ah, mas eu vou perder tempo. Ah, então você não quer que aumente o número de efetivo na cidade. Desculpa. Tá? Isso foi uma instrução que eu recebi de um capitão da polícia que se passou para major e hoje aposentado. Tá? Então, assim, ele falou para mim o seguinte: se a cidade não comunica, não tem boletim de ocorrência, não tem registros para o governo do estado de São Paulo, está tudo lindo. Tá tudo ótimo, a cidade não tem roubo. Não tem roubo. Então, o governo não tem bola de cristal para descobrir. Você entendeu? Nós temos que comunicar, sim. Então a população tem a obrigação. Registra, sim, boletim de ocorrência, gente. Vai lá, registra o seu boletim de ocorrência. Faz, sim, todos os trâmites que a lei pede. Porque somente nessas condições nós conseguiremos trazer um número maior de policiais para Garça. Agora, se todo mundo cruzar o braço, eu não vou fazer um boletim de ocorrência porque eu vou perder tempo? Ah, eu estou descansando, eu vou... Não, gente. Me desculpa, mas eu também pensava dessa forma. E a partir da hora que eu conversei na época com este capitão, meu pensamento mudou. Por quê? Porque ele deixou bem claro que somente dessa forma a gente conseguiria reverter a situação. E concordo com a colocação do nosso vereador amigo Antônio Franco Bacana, quando ele diz que nós, vereadores, deveríamos tomar uma atitude de irmos até o governo do estado de São Paulo. Eu concordo, vereador. Concordo, sim. Eu acho que não deveríamos medir esforços e sim estarmos indo numa coletiva juntar aí todo mundo e pegar aí os prefeitos das cidadezinhas vizinhas que também estão aqui dentro da nossa cidade, que fazem uso da mesma força que nós, para tomar alguma providência. Agora, eu lembro como se fosse hoje, quando mataram aquela moça no comércio, na ótica, que eu não me recordo o nome, Dani, né? E eu trabalhava no comércio. Nenhuma providência foi tomada. Caiu no esquecimento. E o número de efetivo só diminuiu. Cada ano que passa está diminuindo. Por quê? Porque segundo policiais que entendem da situação, eles me disseram: Fábio, para o governo não tem boletim de ocorrência. Não aconteceu nada em Garça. Garça é uma cidade pacata. Se tiver lá 1000 boletins de ocorrência, opa, está crescendo o índice de criminalidade. Aí o governo vai saber que realmente que está acontecendo. Se você não comunica, ninguém vai ficar sabendo. Então,
posso fazer uma parte, vereadora?
Pois sim.
A vereadora Janete Conessa, ela também estava na reunião que aconteceu a semana passada sobre a segurança. E um dado que lá foi falado, que me corrija, Janete, se eu entendi de forma diversa, mas eles alegam que o número de policiais é suficiente para o nosso município. Ora, se há 10 anos atrás o número era bem maior, então o Estado estava gastando à toa, você acha que o Estado ia fazer uma estupidez dessa, de ter em todas as cidades um número maior? E todos os municípios, claro que o povo vai se aposentando, vai diminuindo, não tem concurso. Aqui em Garça, vários bairros surgiram. Então, infelizmente, né, aquela tese que a gente fala, que o governo quer fazer mais com menos. Isso é muito triste. Então, muitas vezes a gente está aí envidando esforços, pedindo policiais e acaba ouvindo esse fato triste, né, que Garça tem um número suficiente. Eu acredito que foi isso, não é, vereadora, que nós ouvimos naquela reunião. Eu fiquei muito decepcionada no tocante a isso. Claro que eles não podem divulgar o número correto, mas dizer que está contente, eu acho muito triste.
Sim, obrigado pela colocação, vereadora, mas é como eu disse, por que que eles fazem essa colocação? Porque não há comunicação de criminalidade. Não existe boletim de ocorrência. Então, se a população não registra o boletim de ocorrência, não tem crime. Eu vou lá e roubo um ventilador. O cara vai lá e não comunica. Polícia, não avisa. Aí ele vai na minha casa, rouba meu carro, eu não comunico. Quer dizer, o governo não tem conhecimento desses furtos. Então, o que acaba acontecendo? Uma omissão por parte nossa mesmo. É uma omissão por parte nossa. Eu conversei com duas pessoas essa semana que passaram por situações de furto e eu perguntei, você foi lá registrar boletim de ocorrência? Aí eu não, eu estava com uma pressa. Você entendeu? Então assim, fica difícil. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Eu já me coloco à disposição, vamos chamar aí os vereadores, vamos fazer uma vaquinha, vamos juntar todo mundo e vamos baixar lá. Vamos sim atrás do governador. Pois sim.
Então, até sábado eu estive conversando com um amigo meu policial, ele falou que quando ele assumiu há uns 10, 15 anos atrás, era 80 o efetivo aqui de Garça. Hoje, acho que não chega a 40.
Não, 35, então, acho que nem isso.
Então, tipo assim, entendeu? É isso que teria que ter, e repondo, entendeu? Porque a população, olha o tanto que cresceu Garça, olha o tanto
que... Sim, mas é o que eu disse, vereador, eles não repõem porque não existe registro. Então, enquanto não existe registro, não vai aumentar.
Obrigado pela
parte. Nada, imagina.
Concede uma parte, vereador?
Sim.
Estive recentemente em São Paulo, inclusive, e obviamente que tudo isso que você disse, que o Rodrigo acabou de dizer, é verdade. Porém, o que o subsecretário responde é o seguinte, que o nosso pleito não é nada diferente do pleito dos outros 645 municípios do nosso estado. Né? Então, acredito eu que seja realmente aí um empenho político nosso, né, das autoridades do município, a realizar essa situação. Isto porque a própria polícia não pode brigar com a própria polícia pedindo o efetivo. Somos nós mesmo, de uma reunião, uma força política para buscar isso. Porque os outros municípios também estão pleiteando assim como a gente. E como disse o próprio Veronês lá na reunião, não sei se o senhor estava presente, na reunião ele disse que o nosso número aqui não é ruim, não de efetivo, de criminalidade. Que ainda está na região entre o município com menos criminalidade de toda a região, Garça.
Mas é porque, vereador, a população não comunica. Se não tem boletim de ocorrência, não tem crime. Se não comunica o furto, não há furto. É fato, né? Mas vamos sim correr junto, vamos juntar todo mundo aí, vamos correr junto, tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Número 96, o vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao deputado federal, capitão Augusto, para que envie esforços no sentido de viabilizar recursos do governo federal na ordem de R$100 mil, para serem utilizados na APAE de Garça.
Consulta o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
97 do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar quais os medicamentos de alto custo que são fornecidos para o nosso município pelo governo.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, também ao vereador Fábio, autor do requerimento. Bem, essa lista, vereador Fabinho, ela é facilmente localizada pela internet. É, o senhor pode estar lá digitando e vai sair essa lista completa. E, infelizmente, alguns medicamentos estão em falta aqui na cidade. É, eu digo isso até porque alguns munícipes também me procuraram, eu fui verificar, são medicamentos dessa lista e tem pessoas que tiveram que interromper o tratamento por conta disso. Então é algo preocupante. É, a gente sabe que as pessoas, na grande maioria, que fazem uso da saúde pública não têm condições de estar comprando esses remédios. Então a gente faz o apelo, né, para a secretária da Saúde que cobre, né, com mais intensidade a vinda desses remédios e quando do atraso, se isso persistir, que até se possível que seja feita a compra devido a essa demora, para que as pessoas não parem o tratamento. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de dois que são dessa lista, continuam em falta e a pessoa colocou. Eles pararam o tratamento, o que, que eu faço? Então é triste, né? É uma situação lamentável. Mas então, Fábio, que você tenha essa lista em mãos, tá? Porque vai ter na internet e a gente vai sempre explicando, né, para o munícipe. Além de medicamentos, tem outros, né, fora dessa lista, outros itens que estão faltando na saúde pública. Você vê que em Garça, em municípios vizinhos, hoje eu recebi uma reclamação da bolsinha de colostomia. E não é só aqui, em outras cidades também.
Você me permite uma parte?
Sim, vereadora.
São os do Estado e do Federal. Os que a cesta nunca vem completa. Sempre vem faltando alguma coisa. E eu tenho uma prima que, por coincidência, trabalha.
Na área.
No lugar, na área. Ela diz que remédio chega vencer e eles não mandam.
Então você vê que é judiação, né? O controle, as pessoas que trabalham nessa área, vereadora aí dizendo que alguns chegam a vencer antes da distribuição, né, Janete? E outros aí precisando tanto. O outro item que eu mencionei agora há pouco, né, é da bolsinha de colostomia, faltando em Garça, faltando em cidades da região, como que a pessoa que faz uso diário, precisa de uma higienização boa, né? E vai ficar sem. Então a gente tem que estar cobrando, pedindo mesmo, porque infelizmente é o munícipe que nos procura, não tem condições. Muito obrigada.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 98/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a não homologação do acordo trabalhista entre funcionários da saúde e a Irmandade da Santa Casa, na qual atinge também as atuais empresas que administram a saúde do município.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia.
Bem, eu fiz esse requerimento, até estou com essa sentença em mãos, e alguns funcionários me procuraram, porque ficaram com algumas dúvidas. E até eu grifei a parte na qual eles fizeram os questionamentos, porque o que entendeu a juíza do trabalho? Eles continuaram trabalhando no mesmo local, a mesma atividade, e só trocou, assim, o gerenciamento.
Então, se trocou esse gerenciamento, houve uma sucessão da responsabilidade. E aí o questionamento foi, inclusive, no seguinte. E aqueles funcionários que saíram, eles deverão ser readmitidos? Então, fica essa dúvida também para quem estava trabalhando, não aceitou o acordo proposto. E agora, se a juíza entendeu que foi uma sucessão trabalhista, eles serão ou não readmitidos? E em relação ainda a outros pontos que as pessoas interessadas colocaram aqui para a gente, sobre a volta e também sobre o pagamento, se isso vai atrasar ainda mais, né? Então, muitos aí que ficaram sem receber, então surge o impasse. Não foi homologado, e o nosso dinheiro? Então, eu faço esse questionamento para o prefeito, eu tenho certeza que não é algo definitivo. A gente sabe que não foi uma sentença definitiva, terá recurso por parte da prefeitura, terá recurso também por parte da Irmandade, mas fica ainda a preocupação tanto da empresa, que hoje aí está, como dos funcionários.
Uma parte, vereadora. Sim? Quantos funcionários da Irmandade estão nessa situação? Tem informação?
Parente, eu até tenho, vou passar para você. Né? Eu até tenho esse número, sim. E eu acredito que nós devemos acompanhar esse caso. E uma outra dúvida que surge ainda é a parte da prefeitura. Né? A responsabilidade também da prefeitura, que esteve um ano na intervenção. E se a juíza, ela reconheceu uma sucessão, então a prefeitura também, né, pode ser corresponsabilizada. Mas eu ainda vou te passar hoje, parente, esse número correto de funcionários que estão envolvidos nessa situação. Muito obrigada.
Consulta segundo o secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 99/2019 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar por qual motivo não foi revogado o decreto 8589/17, o qual outorga permissão de uso dos imóveis que especifica a Associação Garça Futebol Clube, tendo em vista o nítido descumprimento ao mesmo.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores. Bem, esse e o próximo requerimento praticamente têm o mesmo teor. Eu sei que o assunto já foi abordado em sessão anterior, porém, nós devemos saber o motivo. Até porque estamos encaminhando também, né, a órgãos superiores esta informação, eis que no decreto constava o pagamento com água, com energia elétrica, e isso não aconteceu. Então, se não aconteceu, foram meses, né, em que o pessoal atrasou o pagamento da água, o motivo da prefeitura não ter revogado o decreto. E também o SAI, né, o motivo do SAI demorar tanto, e o questionamento que eu faço é se essa conta foi paga no seu valor total, na sua totalidade, ou se houve um parcelamento, que seria o próximo requerimento. Aproveito a oportunidade já do meu posicionamento aqui. Muito obrigada.
Consulta o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 100/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar por qual razão não foi efetuado o corte do fornecimento de água do imóvel cedido pela administração, por decreto, ao Garça Futebol Clube, tendo em vista o não pagamento de vários meses.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos. Se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 101/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito informar qual o número de salas livres que ainda não contam com professores efetivos.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 102/2019, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a falta do medicamento sertralina na rede municipal de saúde.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 103/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar se há previsão para apresentação da maquete da revitalização que será feita nas calçadas do município.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 104/2019, de autoria da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade de realizar a manutenção da iluminação e poda das árvores localizadas na Praça do Frei, em Vila Araceli.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 105/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o antigo imóvel do Hospital Samaritano, onde hoje funciona a Associação Beneficente Caminho de Damasco.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 106/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à manutenção da calçada do antigo Hospital Samaritano na Rua Gabriela.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 107/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a dragagem do córrego do Barreiro, conforme informações divulgadas pelo prefeito em vídeo publicado em rede social.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, os colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e também nos ouve pela internet. Bom, sobre esse vídeo eu recebi, né, o secretário de comunicação, ele enviou esse vídeo no meu WhatsApp, né, e eu vi lá o prefeito mostrando as instalações do SAAI, né, falando sobre um caminhão que faz a usa uma dragagem particular para retirar a terra do rio, tá? Que era um projeto em que ele tinha acabamento, mas eu queria, só para salientar aqui com os companheiros, que isso daí já existe desde o primeiro mandato que eu estou aqui na Câmara. Tá? A empresa que está tirando terra do rio lá, não sei se é a mesma, mas antes tinha duas, não era uma, era duas empresas que tiravam a terra do rio lá. Tá? Então não é nenhum projeto novo isso daí, como disse, né? Não tem nada a ver. Isso daí é uma coisa que acontece. Aliás, essas empresas, por sinal, fazem um bem muito, muito grande para a cidade. Eles fazem o serviço que o SAAI não faz, né? Eles tiram a terra e o SAAI bomba a água. Porque se não tirar a terra, entope as bombas com areia. Isso é fato. Então, essas empresas, embora eu não sei se corretamente ela tem alguma autorização para fazer a retirada dessa areia do rio, embora faz um bem para o município, né? Eu vi lá o caminhão, lá que o pessoal até tirou o sarro no caminhão, motivo de deboche e tal, o prefeito também, até que debochou do vereador aí, ou que o vereador, né, usou uma palavra lá que eu nem vou repetir aqui, mas que eu acho meio até deselegante, né, a gente usar aqui na tribuna. Mas o vereador, com relação à draga, não, isso daí já existe. Não é novo, não. Não tem nenhum projeto lá A não ser que o SAAI ele pegue dos 10 milhões que está depositado lá no caixa, compra um caminhão ou uma draga e põe lá. Tá? E só para esclarecer algum fato, eu conversei com o fiscal da CETESB. Estava em Garça semana passada. E por coincidência, eu encontrei ele num posto de gasolina. E aí veio esse assunto, ele falou, olha, precisa de uma autorização da DNPN, que é um órgão que autoriza, né, a fazer esse trabalho. Porque o rio ele não pertence à prefeitura, não pertence, ele pertence à União. Não, o rio não tem dono, o rio é do país. Aí, não é o prefeito que autoriza a fazer esse tipo de trabalho lá. Tem outras, tem a CETESB, tem esse departamento aí, né, do Estado que autoriza. Então não é bem assim. Aliás, o vídeo é interessante, porque ali é um documento, né, que o prefeito fez, né, pra, relatando o fato, né. Gostaria de dizer que o vereador, né, ele não falou nada demais ali. Que o caminhão é um caminhão particular, um caminhão ali, se quebrar e não tirar a terra mesmo, acaba a água mesmo da cidade, né? Se o caminhão não funcionar, como é que vai puxar água com areia? O vereador estava certo mesmo. Se parar o caminhão, vai puxar água com terra. E pergunta lá para o pessoal que trabalha no SAI se tem algum filtro que tira a terra. Não tem. Então, uma observação que eu vou fazer com relação ao que eu vi no vídeo é a questão do transformador, né? Transformador, ele transforma energia, mas se acabar a energia, o transformador não gera energia. O que gera energia é o gerador. Então, o que o SAI tem que ter lá é o transformador e, além do transformador, um gerador. E, aliás, tem algumas ligações que chamam stand-by, né, que quando acaba a energia, o gerador já funciona automaticamente. É assim que funciona o gerador. Então, não é só ter o transformador. Eu acho que é bom, tá bonito lá, tá tudo novinho e tal. Mas só o gerador, ele não funciona sem energia. Se de repente acabar a energia, pode ser o transformador mais novo do planeta, que vai parar. Pode ser o melhor transformador que está lá, vai parar. Tem que ter o transformador e um gerador. Então, só queria fazer essa observação, porque eu recebi o vídeo no meu WhatsApp. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 108/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito municipal e ao Garça Futebol Clube informações sobre as condições do alojamento dos atletas.
Consulta o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 109/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao Corpo de Bombeiros de Garça para que informe se o centro de treinamento do Garça Futebol Clube possui o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
Consulta o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 110/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito e ao SAAI informar por qual motivo a Prefeitura Municipal e o SAAI estão realizando a extração de recursos minerais, areia, sem a competente concessão ou licença dos órgãos responsáveis, DNPM e CETESB, e quais medidas estão sendo adotadas para apurar a suposta prática ilícita.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Solicito ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Não há, presidente, vereadores
inscritos. Próximo requerimento.
Desculpa, então. Requerimento 111/2019, de autoria da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade de notificar os proprietários dos lotes vazios no Jardim Monte Verde para que os mesmos façam a roçagem e limpeza de seus terrenos, principalmente os proprietários dos sítios, tendo em vista que fazem divisa com praticamente metade do bairro.
Consulta o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 112/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar uma placa de proibido jogar lixo e entulho no terreno localizado no conjunto de casas populares no distrito de Jaffa.
Consulta o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 113/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de realizar manutenção da iluminação nos postes localizados na alça de acesso ao trevo Garça Marília, tendo em vista que alguns postes estão com as lâmpadas apagadas.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
114/2019, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de colocar em uma via logradouro ou próprio público o nome do senhor Hélio de Oliveira.
Consulta ao secretário se há mais vereadores, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
115/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de realizar a manutenção da iluminação pública na praça existente no bairro Sol Nascente, tendo em vista que no local há dois postes com as lâmpadas queimadas.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
116/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações quanto ao fornecimento do medicamento clopidogrel 75mg, que está em falta na rede municipal de saúde há mais de 3 meses.
Consulta o secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 117/2019, de autoria da vereadora Janete Conesse, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de providenciar uma cirurgia de vesícula à senhora Maria Aparecida Veiga.
Consulta o secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 118/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar a relação nominal, sem dados pessoais, dos advogados inscritos no cadastro de contribuintes do ISS, bem como a data das respectivas inscrições.
Consulta secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Em atenção ao pedido do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, coloco em votação destacada o requerimento número 78/2019. Em votação o requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Diante do... Está rejeitado o requerimento. Em votação global... Os demais requerimentos, coloco em votação os requerimentos de número 69A-118. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados os requerimentos. Tendo em vista o fim do tempo regimental, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Deus abençoe a todos.
Ha ha.